Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera, começando aqui o programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, programa 146 aqui na Rádio Antena Zero, a sua rádio mais rock em skate do Brasil, 6 anos no ar, programa 146, só não é mais porque a pandemia não deixou, a gente teve aquele momento, né, crucial, né, da pandemia, que a gente teve que interromper os trabalhos, senão estaria facilmente no programa 200, 300 e alguma coisa, que foi bem lembrado aqui em off, aqui hoje no programa, aqui na rádio. Porque a gente está no 146 e a pandemia, no mínimo, tirou uns 8 meses de produção. E não tinha o que fazer, né, galera? Então, mas estamos aí, 6 anos no ar, tocando o melhor sempre do skate nacional e sempre trazendo os melhores convidados para o programa, para contar a história do skate e principalmente até a história de vida, né? A gente traz o pessoal aqui, não só para falar de skate, mas para falar do dia a dia, para contar a sua história de vida, porque o skate, como todo mundo sabe, acaba virando e é um estilo de vida. E é inevitável, né? É inevitável não ser o nosso cotidiano, né? A gente costuma dizer que a gente dorme e acorda skate de alguma maneira, né? Ou sonha enquanto dorme, ou já acorda e quer sair andando. Então é o famoso skate sempre. E hoje o programa vai ser bem especial, porque a gente vai estar em família. A gente está aqui hoje com pai e filho. O pai, assim, dispensa apresentações, é um cara muito conhecido no skate, tanto na área de audiovisual, fotógrafo carimbado, tá em todas as cenas. Ele só não é igual Maninho, que você chama 3 vezes e ele aparece, mas assim, no mínimo ele tá em todos os eventos, quando você menos espera, tá lá o Tio Skater, Roger Tio Skater, fotografando, é um dos entrevistados de hoje, e ele é o pai do Igor Smith, que está aqui também hoje, que vai conversar com a gente. E o Igor, que também é um profissional que anda desde criança praticamente, tem muita história aí, muita bagagem. E é muito legal ver essa parada do pai e filho juntos, né? Até porque hoje, pelo que eu entendo, o Igor também está fotografando, né? E, bom, então já vou começar primeiro aqui com o Roger, né? Vamos respeitar, né, a hierarquia. O Tio Skater, brigadão aí pela presença.
Tamo junto.
Valeu ter vindo aí.
Eu que agradeço pelo convite.
Cara, isso que eu falei é uma realidade, né? É impressionante como você tem uma bagagem no skate, principalmente campeonato amador, né? Assim, desde quando eu te conheço como fotógrafo, você sempre deu muita atenção pro skate amador e skate de base. Como que começou essa aproximação? Primeiro conta como foi sua aproximação no skate e depois a gente vai falar como que foi o seu início na fotografia.
Meu, um resumo é bem simples, entendeu? E ao mesmo tempo complicado. Eu tive uma experiência com skate em 78. Aí eu levei um tombo, falei, isso não é pra mim não, né? Isso ainda morava na Zona Leste ainda. E aí fui passando, uma vez eu vi na televisão, acho que era no Canal 2, se não me engano, Cultura. Falei, eu vou comprar um brinquedo desse pra isso. Pra mim, isso já era 87, né? Aí comecei a andar na rua e tal. E era só ladeira. E foi, né? Foi indo. Aí eu comprei uma câmera pequenininha, que por sinal ela tá na mesa aqui. E fui fotografando. E aí, com o tempo, eu tive o Igor, né? E fui gostando também, né? A gente sempre levava pros lugares. E eu tava andando, principalmente em Monte das Cruzes, às vezes em São Bernardo. E foi criando aquele gosto e acabou. Eu frequentando eventos de amadores, aí eu levava o Igor e aproveitava e fotografava alguma coisinha. Aí com o tempo, o Igor competia e eu fotografava mais coisas de evento. Aí foi indo, né? Aí a bagagem aumentou de uma forma assim gigante, né? Fotografava todos os eventos, paulistas, os samples eu fotografei quase todos praticamente. Teve Mega Rampa, teve STU, assim pra falar de mais de agora, né? Mas estou em todos os lugares possíveis. E por último agora, Zona Leste, que foi praticamente onde eu levei pela primeira vez, que eu visitei novamente, e reinauguraram a pista que eu frequentei pela primeira vez em 97. E é isso, galera, estamos aí.
Caramba, pera, vamos pro parte, senão você já acabou o programa aqui agora, já contou a história toda. Não, brincadeiras à parte.
Certo.
É legal isso de, do, assim, do Igor ter te puxado mais, né, pra ser um fotógrafo de skate. Você tem 64 anos, né?
Isso.
É, de 1960 com 78 você viu skate, aí ficou praticamente uma década sem se aproximar do skate.
Verdade,
é isso, né?
Isso mesmo.
E antes de virar fotógrafo, para acompanhar o Igor, você já era fotógrafo? Não, isso foi
não,
consequência.
Não.
Foi consequência de documentar seu filho andando.
É, inicialmente foi isso. E era muito, assim, né, didático, né? Eu chegava no evento, como ele era pivete ainda, ele tinha, ia fazer 6, 7 anos, eu pegava e levava, né? E fotografava, ainda em filme, e era muito rápido. Pegava, fotografou, passou, não passou, estamos indo embora, entendeu? Porque eu morava longe, a gente morava, muitas vezes era na Zona Leste, e eu morava longe, a gente tinha que ir embora, né? Aí depois ele foi crescendo, eu comecei a aumentar esse leque, né? De fotografar todo o evento, né? E aí é o que acontece hoje, eu vou pro evento, eu não consigo fazer só uma foto e ir embora, como eu vi vários fotógrafos fazendo isso na Drop, Paulistas, o cara chegava lá, fazia 2 fotos da final e saía fora, entendeu? Porque às vezes era o... Mas eu não conseguia, entendeu? E aí rolou alguns trabalhos com a Kicks, aí além desse leque aumentar, eu consegui alguns patrocínios, então ficou mais fácil. O Igor ia comigo, depois o Igor começou a trabalhar também como fotografia, né? E depois como videomaker, a gente trabalhou junto bastante tempo nessa época. E foi indo, cara.
E a câmera é essa aqui que você trouxe?
Isso.
Tudo bem que a gente tá sem vídeo aí, mas a gente tá com uma Kodak S-Series. Essa aqui é dos anos 80, é isso? É uma câmera que você... Pô, ela tá novinha.
Tá novinha.
Tá conservada, hein? Galera aí do programa não tá ouvindo, mas ela tá bem conservada, hein? Tá... E aí você começou a fotografar com essa câmera?
Com essa câmera.
Analógica.
Analógica.
Flash embutido.
Tanto é que você vê, eu te passei algumas fotos, assim, aqui, né? A foto do Chorão, que tá com ele ainda. O Chorão é nem conhecido. É com ela. Tem aquela foto dele pequenininho, é com ela. As fotos que eu fiz na Tiradentes, em 97, tudo com ela, entendeu? E por sinal, galera, tem uma exposição na Love CT muito da hora, hein?
aproveita, senão vai esquecer.
Que retrata de 97 a 2024. Um trabalho que eu tô fazendo, um trabalho comunitário muito da hora. Uma exposição muito gigante que tem lá.
Love CT. Começou agora, né? Semana, né? A exposição.
Não, começou em julho, cara.
Ah, já tá desde julho.
Desde julho.
Então você faz manutenção, porque eu vi você colocando isso. Algumas imagens, você faz manutenção, vai trocando.
A gente faz um
periódico.
E eu vou acrescentando.
Legal.
Porque muitas vezes quando eu vou lá tem um trabalho diferente, diferenciado do que a Love CT faz, né?
Qual que é o nome da exposição?
É... Do analógico ao digital.
Opa! Do analógico ao digital, irado. Você pegou totalmente a fase analógica, né? Filme, para quem não sabe, é pegar o filme, 24, 36 poses, abrir a câmera, colocar o filme dentro, preparar a câmera.
Exatamente.
Fotografa a quantidade que dá o filme, em geral 36 poses, não passa disso, tira o filme e revela.
E muitas vezes a surpresa é que não saía nada.
Esse era o grande problema do analógico, né? Tirando isso, tinha toda uma nostalgia de fotografar, esperar a surpresa da foto, né? E vou mais longe, hein? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes aqui com alguns fotógrafos. Os fotógrafos tinham que se garantir muito em fotografar na época do analógico, porque ele não via essa foto antes dele revelar, né?
Então verdade. Era
muito feeling, muito instinto e muito estudo de foto pro cara garantir a foto ali na hora e falar... Tenho certeza que ela ficou boa. Às vezes não, né? Mas em geral o cara sabia que ela ia ficar
e
boa.
E Fábio,
né?
Bai é louco, que nem, por exemplo, às vezes que eu fui pra Drop, com analógico ainda, né? Eu ficava olhando, né, meu? Cara, 2 dias, o Igor passou pra final. Caramba, falta 3 fotos e eu não tinha mais lugar pra comprar. Como é que eu fazia, entendeu? Aí eu deixava aquelas fotos e um monte de coisa acontecendo, os amadores e tal.
Ah, tá, tinha acabado o filme.
O filme tava no final.
Isso era o terror, né? Acabava o filme,
então,
acabava o trampo, né?
Porque eu acabei fotografando a mais. Aí depois, com o tempo, comecei, sabe? Não, o evento é só esse, o Igor e jamais. Aí eu pegava alguma personalidade, que nem fotografei a Larissa, os meninos Cerezinhos. Eu sempre pegava alguém que achava da hora, né? Os locutores, que nem o Ganso... Várias pessoas, né? Os caras da Drop mesmo e fotografavam.
As cenas do. Os personagens do evento, né?
Mas era uma coisa assim, só o Igor ainda, né? Uhum. Depois que a coisa foi crescendo. Aí eu, com o tempo, eu peguei uma Mavica digital, né? Comecei a trabalhar melhor Aí já dava pra fazer um trampo melhor. Então, apesar de você ter um arquivo de 3K, né?
Sim.
Era uma coisa assim louca, né? Mas eu conseguia, porque aí eu ia ter uma lan house, passava foto para o que interessava. Naquela época eu já trabalhava para Kicks.
Mas você foi aquele saudosista, porque no meio da fotografia do skate, quando a chavinha virou do analógico, né, dos filmes pro digital, muita gente era contra ainda, né? Não, sem porque dúvida. Vai tirar todo esse glamour. Sim. Não, porque a foto digital é muito, vamos dizer, muito pasteurizada. Colou um discurso até não ter mais como voltar atrás. Aí realmente tudo era digital. Mas quando a câmera digital surgiu, demorou muito para todos os fotógrafos se adaptarem, né? Primeiro pela linguagem. E ficou muito fácil, né, ter acesso à imagem.
Totalmente,
né?
Era muito fácil.
E aí começou a entrar muito fotógrafo que não era fotógrafo, e aqueles fotógrafos que eram os caras começaram a ter uma concorrência maior também, né?
E eu acho que ainda continua, entendeu?
Não, ainda continua, ainda mais com vídeo agora, né?
Não, e para minha surpresa, esses dias eu fiz uma manutenção na máquina. E eu cheguei lá, um monte de jovens com a analógica, entendeu?
Querendo essa linguagem também.
É, fotografando, entendeu? Então, assim, não morreu, cara. E nem o celular vai acabar. É um negócio assim, que o cara fotografa com o celular e ele fala, meu, esse campo de visão precisa ser melhorado. E onde eu vou conseguir isso? Com uma câmera, né?
Uma câmera top, né?
Top, uma lente top, que aí eu vou conseguir um negócio melhor, entendeu? É claro que muita gente entra sem conhecimento nenhum, cai de cabeça no bagulho.
Mas né? Também entrou o fator custo, né? O que você tinha de custo de ter que comprar filme. Cara,
revelar.
Assim, eu peguei... Não fui um puta fotógrafo, mas teve uma época que eu tava fotografando muito.
Certo.
Até porque eu tava viajando pra tudo quanto é lugar. Eu falei, pô, cara, não tem cabimento eu ir pra session, pra, sei lá, cobrir o campeonato na Europa e ficar dependendo de um fotógrafo. O cara ia junto e eu ficava olhando o cara fotografar e ficava puto, né? Você não fotografou aquilo lá? E aquela cena ali, tinha que ficar chamando o cara. Aí uma hora eu falei, vou comprar uma câmera e vou começar a fotografar. O custo era absurdo, né? Isso você falou. De repente você tava com uma caixa de filme, você usava, acabava, você tinha que sair correndo, comprar mais filme, voltava, pedia o evento. Fora a revelação, né? E aí você, sem saber o que tinha, você tinha que revelar tudo. E aí que você ia olhar foto por foto pra ver o que tinha saído, não tinha saído. O custo também era um impedimento de expandir a fotografia para quem não era muito do meio, né?
Sem dúvida.
Hoje, com o digital, você olha, apaga, vê, apaga, refaz, na hora,
muito,
né?
Muito mais simples.
Muito
e
mais
você
simples,
posta, né? Tudo na hora. Eu mesmo, eu tenho esse trabalho com o Igor, que a gente faz os eventos, que ele sempre tá comigo, né? Fez, já colocou. Porque há uma concorrência muito grande. Por exemplo, como que você pode concorrer hoje com o Street League? Não tem como. Como você pode concorrer com o STU também, que tá fazendo um trabalho da hora nessa parte? Mas é assim... O cara olha pra mim, ó, já tá tudo postado. Essa bateria já tá no ar.
Tá, você já faz a foto, já acabou a sessão, você já descarrega.
Você pode ver
ar.
Que o evento da Tiradentes já tá tudo no ar. O evento que Boa. Eu fiz no sábado com o Bob, já tá tudo no ar. Eu fiz no dia, tá tudo no ar.
Irado.
Tá tudo no story, agora já fiz um Reels.
Mas faz uma pré-seleção ou taca tudo no ar?
Não, às vezes o que tá no story já vai direto.
Já vai, joga.
E às vezes eu faço uma pré-seleção, dependendo do evento. Entendeu?
Tá, tá. É, porque às vezes também, mesmo sendo digital, se olhando na correria, passa uma ou outra que não
mas
ficou tão da hora.
Mas uma coisa importante, viu, que nem você falou, de fotografar... Você fotografar num evento que nem na Europa, que nem... Muitas vezes eu falei para quando eu fui para Europa, meu. Você tem que ter o feeling também. Pô, se já tem alguém fotografando, meu, faz o making off.
Né, exatamente, você né, fica Fábio? Livre para fazer o making off.
Porque o making off que é o legal. E todo
que
mundo
é o mais
quer saber
legal.
Do making off, né? O making off que é o da hora. Eu sempre falo isso pro Igor, e falo para os fotógrafos, meu... Muitas vezes, quando já tem um cara, não tem problema de ter uma pessoa para fotografar.
Sim,
eu me sinto... Eu já fiz vários eventos de casa, Freedom, que eu era o segundo fotógrafo. Tinha lá o Pablo, tinha lá não sei quem. Não tem problema. Mas o que tinha acontecendo por fora, que era o que é da hora...
A
que
curiosidade,
todo mundo quer saber,
né? O inusitado,
é,
né?
É verdade.
Que é o legal também.
Que
né?
É muito louco.
Que são os bastidores que também traz mais... Para falar a verdade, às vezes os bastidores é mais interessante do que o próprio evento e a própria manobra, né?
Isso,
dependendo do olhar que você tem, né? Daquele momento, você documenta ali
o
isso, off...
É, isso muito bem sentido. Às vezes o cara fez a manobra, o cara mostra o público. Aquilo ali é cabreiro.
Sim.
O cara fica... Né? Aquela expressão, né, meu? Aquela expressão, meu, que foi aquilo, né? Uma coisa assim de outro mundo. O cara deu ali, entendeu? Uma manobra diferenciada.
Você falou que essa Kodak aqui, bem basicona, automática, foi a primeira. Você teve na sequência que foi uma mais profissional analógica, você lembra qual que era? Qual era a câmera?
Analógica não, não foi. Já tive, aí eu já passei para a Mavica.
Mavica digital?
Digital.
Você saiu da automática e já foi direto para o digital?
Aí depois eu tive uma Sony Cybershot, aquela pequenininha, sim, muito foda. Aquela máquina é muito cabreira.
Digital também, né?
Muito cabreira. Ela já era muito cabreira. Ela fazia várias... Ela filmava, uhum, uma coisa que a gente não tinha nas outras, né? E aí ela também fotografava em sequência, né, meu? Muito legal também.
Tinha o drive, né?
E já tinha o drive, né? Ela só não era, claro, que o Bluetooth, né? O Bluetooth é bem novo, né? Uhum. Mas, meu, era uma máquina muito foda. Ela fotografava pra caralho, mano.
Irado.
Ela tinha um ISO bom pra caramba. Até que os produtos da Sony são muito diferenciados, né? E já ajudava demais aquilo
ali. A Sony, quando dominava o mercado de ponta a ponta, né, do eletrônico e tecnológico, era melhor, né? Hoje ainda tem algumas dúvidas, né? Porque o mercado mudou tanto que de Apple a, sei lá, qualquer outra marca nova passou por si, atropelou, né? Ainda mais no fator digital, né? Você não vê mais aquela Sony, né? Que era antes, tudo era top, TV, som. É, não, agora você tem câmeras boas de que não é a Sony... celulares que não é mais a, sei lá, o LG. O mercado mudou muito, né? Em termos de marca e qualidade, cara, gigante
é,
hoje, tá, né?
Todo mundo tentando superar o negócio, né?
Exatamente.
É a superação. E isso é legal pra concorrência, né? Aumenta... Você pode buscar, de repente, um produto mais em conta, porque as câmeras da Sony hoje são hiper caras, né?
Sim.
Ainda são hiper caras. Por causa de que eles aumentaram a parte de... principalmente... de qualidade, principalmente a parte disso deles, é animal. Hoje, por exemplo, eu fotografo com 5 mil nessa câmera aqui, ó. E não acontece nada.
Não estoura,
não
faz nada.
Não acontece nada.
É, não, essa
agora,
linguagem hoje é absurda.
Agora, imagina na Sony,
né?
ela é mais absurda ainda.
Sim.
Mas, meu...
Pensar que o ISO de câmera analógica antes era no máximo 800, 1200. Aí você puxava tudo, estourava tudo, oh, cara. Era muito trabalhoso.
Por
isso que não era qualquer um que era fotógrafo.
Não, tinha que ser a mão.
Porque tinha que ter a mão e o olho, né? Porque não tinha tanto recurso igual hoje, né?
Não.
Você vira um botão, brrr, joga lá pra 5 mil de ISO.
Não, acho que nesses dias eu tava em Minas fotografando mineiro, né? Começo do ano. Aí eu falei, meu, sexta-feira, já tomei uma cerveja, né? E... os caras estão andando, meu, vou fazer umas fotos
diferentes. Tomou cerveja antes de fotografar?
É.
Melhorou?
Não, tinha melhorado, já tinha trabalhado, já tinha trabalhado o dia inteiro.
Melhorou,
falei,
a imagem?
Eu falei, meu, sabe uma
ajudou?
Coisa? Eu vou fazer umas imagens tudo, né, mais diferenciada.
Boa.
Baixei
aí você bebeu a
velocidade, baixei tudo e vamos que vamos. Só nos riscos.
Boa.
Meti um flechão só nos riscos. Opa. Só nos riscos, entendeu?
Uh-huh.
Um negócio diferenciado. Aí os caras, nossa, Roger, essas fotos aí. Eu falei, meu... não tá valendo pro evento.
Isso aí é a velocidade, né?
É,
faz
não tá valendo
riscos
pro evento. Uhum. Mas é uma coisa que vai ficar legal pra vocês, entendeu? Que vocês estão treinando e eu fiz um bagulho diferenciado pra ficar diferente no evento, né?
Quem era as suas referências de fotografia no skate? Porque, querendo ou não querendo, a gente tem que falar, né, cara? As,
claro,
as revistas impressas eram o grande catalisador de imagem e tinha que trabalhar muito os fotógrafos, né? Porque a gente, como mídia impressa, dependia de revista, né? Uhum. E de imagem. Então, cada revista tinha sua equipe, cada revista tinha seus colaboradores e tinha alguns que eram mais carimbados, uns menos. É, tinha algum fotógrafo assim que você se espelhava no,
cara, o cara que...
no trabalho do cara impresso?
Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele trabalhou, eu acho que ele trabalhou na Tribo. Ele mora nos Estados Unidos agora.
Daniel Burke?
Ele mesmo.
É, Daniel Burke já, ele é um dos pioneiros, vamos dizer assim, desde os anos 80, né? O cara foi
então,
o melhor fotógrafo de
skate. Cara, que, meu, eu olhava as fotos dele e falei, cara...
Até essas fotos com risco, você falou, ele implantou lá nos anos 80, como uma linguagem com flash auxiliar, né? Um negócio bem
e
mais...
E aí depois eu
me lembro... só ele fazia isso,
eu
praticamente.
Então, eu me lembro de uma revista que eu vi, dos caras andando de freestyle. Eu falei, caralho, eu consigo fazer isso, entendeu? E eu falei,
fazer a imagem.
É, as imagens. Eu falei, meu, dá pra fazer o bagulho, né? Aí eu comecei a fotografar, assim, de uma forma diferenciada, né? E foi indo, né? Mas, meu, naquela época, por exemplo, você não tinha... O flash era flash da máquina, né?
Sim.
Então, muitas vezes saiu uma coisa assim que... eu falei, meu, não fui eu que tirei essa foto, entendeu? Muito louco isso, né?
Cara, mas, vou falar que essa época de usar flash auxiliar... O skate, eu acho que ele abre uma oportunidade de muito laboratório fotográfico, né? Ele influenciou, uhum, muita fotografia no dia a dia, não só no skate, né? Como no dia a dia. O skate é um dos únicos esportes que usa grande angular. Nenhum outro esporte, tirando um pouco o surf, mesmo assim eles também tiram mais da praia, então eles usam a tele, né?
Uhum.
Pra ficar da areia fotografando a praia, lá o mar. O skate praticamente foi o esporte que usou a grande angular, a fisheye, enquanto todos os fotógrafos odiavam. Você pegar fotógrafo de futebol, o cara abomina a grande angular. Também nem tem como ele usar, né? Você pegar qualquer outra, até matéria jornalística, você fala, e aí, meu, usa uma grande angular. O cara, não, meu, você tá louco, distorce a foto. E no skate ela foi adaptada de um jeito que era assim. Primeira lente que você tinha que ter era uma fisheye. A tele você até pegava depois, né? Mas a fisheye você tinha que ter, né? Você tinha que colar a câmera na manobra. E aí, risco de tomar skateada na lente. Ah, a fotografia no skate...
Já levei na lente, já levei nas pernas, nas costas, no nariz, tudo quanto é lugar.
Né? Skateada pra tudo quanto é lado, né? Aquela foto que vem vindo o skate na câmera, assim, né? Aquele moment, né? Que você pegou um segundo antes de explodir na câmera. Aí você tem a foto, assim, do skate batendo na lente. Muito louco, né, cara? Só skate tem isso. Nem Fórmula 1, nada tem uso da grande angular na fotografia. Tanto que a lente grande angular, durante um período, quase não se vendia, né? O skate usou de tal maneira que daí o mercado até começou a vasculhar de ter mais oportunidade de usar e tal. Mas isso é uma curiosidade porque o skate, ele realmente é um laboratório de fotografia e o skate usou de tudo, né? Grande angular, tele, médio formato, que também era uma puta linguagem diferente durante o período, né? Tele 300, 70, tudo, né? Eu acho que o skate ele dá essa oportunidade, né? Flashes auxiliares, né? Com rádio.
E hoje, Bola, Fábio, desculpa. Eu tenho
o cara, Fábio, desculpa.
Eu tenho uma.
Fica à vontade, meu nome é Fábio Bolota.
Graças aos meus filhos também que fizeram fotografia, né, no Senac, nesse formato. Colaborou com a minha visão de arquitetura, né? Então, por exemplo, eu estava lá na Prestes Maia. Meu, eu olho pro telhado assim, cara. Falei, meu, dá pra fazer uma fotona aqui, entendeu? Aí eu coloquei a tele e falei, meu, não dá. Tem que se afixiar, porque eu consegui entortar todo o teto.
Pra colocar todo o quadro
além
dentro
de
da lente,
colocar a pista,
né?
Eu coloco aquela visão louca, entendeu? Os caras falam, nossa, ficou muito da hora, entendeu? Então é esse trabalho que eu acho da hora, né? Eu agreguei alguma coisa. E hoje eu leio também alguma coisa sobre arquitetura, alguma sobre fotografia que eles me passaram. E esse agrega. Mas a fisheye, que nem o evento do Tiradentes, eu consegui fazer praticamente todo com fisheye.
Tinha que colar na manobra, né? Colar,
então,
fazer foto
perto. E outra coisa muito prática, que nem, por exemplo, era um evento que tinha político. Político tem muita gente. Não dá pra ficar trocando lente.
Vai pra campo.
O cara ficava longe com o cara que tá fotografando e ficava bem pertinho de todo mundo, entendeu? É muito mais... fácil, e ela é uma lente clara, não precisa ficar usando flash direto, entendeu?
A única observação do digital para essa linguagem, que foi a mais difícil durante o período, mas lógico, o skate se adaptou rápido, porque quando começou a virar do analógico pro digital, as câmeras não eram full frame, né? E aí a lente 15 virava, sei lá, virava 18, 20, a 200 virava 140, sei lá, alguma coisa assim.
Certo.
Teve que ter um puta jogo de cintura, né? Começar a usar lente alternativa, quer dizer, teve que mudar todo aquele estereótipo, né, de equipamento, usar a câmera digital, que demorou muito até para eles colocarem a full frame. Né, no mercado. Ficou, acho que, posso estar chutando, assim, não acompanhei tão de perto, mas eu acho que ficou, no mínimo, uns 4, 5 anos quase, que as câmeras não eram full frame, era tudo digital, e você tinha que usar aquela lente 10, lente 12, essa sua é...
10.
É 10. Quer dizer, ela distorce demais e você tem que dar um crop nela para deixar ela mais enquadrada. Esse período foi muito louco também, né? Teve que se adaptar, todo mundo correndo atrás de lente, mandando trazer, via quentinha. E lente 10 também não era normal achar.
Não era,
né?
Normal, nunca.
Para achar era uma puta briga, né? Quer dizer, lá foi o skate de novo para campo descolar lente para adaptar a câmera, porque a câmera Sony, a Canon e a Nikon pisou na bola e não tinha full frame. Eu achava absurdo isso. As 15 ficaram tudo encostadas, né? Que sempre foram as melhores lentes.
Eu usei,
né?
15 também, bastante tempo.
15. 15 era a melhor lente, porque ela clara, né? E abria bem o campo de visão, né? E até virar tudo full frame, aí volta a ser o normal, né? Aí voltou realmente 200 a 200, lente 15 virou 15, porque era muito distorcido, né? Era fora, ficava aquela máscara na foto, né? Irado.
Tanto é que o Everton, é interessante isso que você falou da máscara, o Everton, muitas das fotos dele, ele deixa a máscara.
Ele deixa a máscara.
Acho muito louco.
Acabou virando uma identidade dele, né?
É uma identidade dele.
Deixou. Muitos cortaram, né? Pra não ficar aquele borrão, aquela moldura, né, em volta da foto, que abria demais a lente, né? Ela abria demais, distorcia muito. E pra deixar parecida com a 15, você tinha que cortar. E aí ele falou, deixei. Acho que também é um fator trampo, né? Já ficar cortando todas as fotos, já deixa, já deixa do jeito que
mas
tá.
Mas ajuda demais, que nem, por exemplo, se tá num evento que nem a gente vai fazer a Jam, já acho que o terceiro, quarto ano, né, que a gente vai fazer, né? É, um puta de evento, Suzano, do Bob. Cara, aquele multidão de gente assim na escada, não tem como você pegar com uma tele.
Ah, tem que pegar bem de longe de cima, né?
Entendeu? Aí você não tem como, porque sim, o lugar é pequeno. Então você tem que pegar, subir no último andar lá da escadaria e tirar. Então aí fica o negócio clean, né? A não ser que você pegue um drone hoje, né? Uma tecnologia, né? Um
drone também,
mas,
né?
É isso aí, ela ajuda demais, entendeu? É claro que entra aquele lado também, o conhecimento, né? A técnica e conhecimento a gente já tem há muito tempo, então a gente vai...
Irado.
Onde dá pra usar? É aqui.
Bom, a gente tá falando aqui com o Roger Tio Skater, né? Que tá dando esse panorama da fotografia no skate, que é bem legal. Fazia tempo que eu não trazia um fotógrafo aqui pra falar um pouco sobre isso, e é sempre bem interessante, né? Porque hoje, querendo ou não querendo, a gente tá falando de câmera mais profissional, de linguagem mais profissional, mas todo mundo fotografa com celular, né? E todo mundo pegou algum jeito ou outro de fotografar bem com o celular.
Certo.
Mesmo que não fotografe o tempo inteiro, né? Não é fotógrafo e tal. Mas o recurso do celular também melhorou tanto que também muita gente acabou usando o celular como uma nova experiência, uma nova linguagem. E, cara, querendo ou querendo, a gente tá falando que tem celular em 4K, né? Então, assim, a qualidade visual é muito boa, né?
É absurdo, absurdo.
Fora que a foto fica grande também, né? Não é mais aquela foto pequenininha que você aumenta a história, né? Quer dizer, a gente tem ainda mais essa linguagem do celular. Você usa muito? Antes da gente começar a falar com o Igor, você usa muito o celular para no dia a dia? Não supera a câmera tradicional.
Olha, eu vou falar para você. No dia a dia até que não uso muito, não. Eu uso mais em evento mesmo.
Tá.
Que é mais, nesse caso, é a função do Igor, né? Que é a função de filmar. Tanto é que eu comprei um celular melhor.
Ah,
pra
mais
filmar.
Na parte do vídeo, tá.
Entendeu? Porque aí eu trabalho com a foto e ele trabalha com o vídeo. A gente sincroniza os dois e coloca os dois na internet.
Ah,
mas eu não sou muito de ficar... Quando eu tô sem a câmera, aí eu achei um negócio muito da hora, alguma arquitetura, alguma coisa, aí eu fotografo. Até pra, de repente, amanhã eu voltar pra esse lugar e ter como referência.
Com a sua câmera maior,
eu prefiro
estar
com a câmera. Você vê que agora o trabalho, qual vai ser? Vou pegar uma outra que eu tenho, colocar uma cinquentinha e vou pra rua.
Tá.
Agora vai ser mais um street mesmo. Fazer o que eu achar de diferente, eu vou fotografar. Aí entre os meninos. Pai, olha o que você tá fazendo, cuidado.
Por quê? Por causa da segurança?
De segurança, né? Sai.
Opa, a gente vai falar sobre isso, hein? Porque o Igor tem uma história aí de, né, ser roubado durante uma viagem. Pesado, mas a gente vai chegar lá, vai falar isso. E isso realmente é uma preocupação, né?
Claro.
Você usa seguro na câmera ou não?
Tem seguro.
Tem seguro. Consegue colocar tudo no seguro?
Consegue.
Câmera, lente, tudo. Celular também. Vai no pacote, né?
Vai. Mas dá maior trabalho, hein? Se você, que nem, por exemplo, o cara vai te roubar e fala, pô, posso pegar o cartão?
Caraca, hein? Dá tempo?
É, porque não dá, né?
Vai, seu bandido, deixa eu só tirar o cartão, pô. O documento pode levar.
Pode levar tudo, né? Porque os caras já chegam de você e já pega, né?
Pode
não
crer.
Tem como, né? Mas...
Correndo atrás do cara, pega o cartão, pô. Devolve o cartão, cara. Pô, você tá louco, pode levar tudo.
Mas, cabelo pra recuperar, né? Porque aí você vai ligar lá no seguro, não dá pra te pagar tudo, aquela mesma enrolação.
Mas tem, porque eu, durante o... Assim, cara, a gente colocava todos os fotógrafos lá da revista... Na tribo, skate, todos tinham seguro. E a gente pagava. Só que chegou uma época que estavam roubando tanto que as seguradoras não estavam cobrindo mais câmera, nem computador. Talvez, no máximo, uma câmera de vídeo. Mas eu lembro que tinha num ano a gente conseguiu uma companhia de seguro. No ano seguinte, ela já falava que não fazia mais. A gente ficava trocando todo ano.
Mas é assim mesmo.
Porque era muito roubo. Mudou alguma coisa?
Não.
Tá assim ainda?
Não, tá não.
Tem seguradora.
Pelo menos o que eu faço, não tem problema não.
É, pensando mesmo que agora tá tudo digital, né? Os caras seguram, ganha mais grana, né? Todo mundo tem que colocar tudo seguro, né? Não tem jeito, né?
Ó, hoje em dia eu acho assim que tá mais cabreiro pra você ter um celular de ponta, né? Vai, um celular que custa 6 mil, 7 mil, do que uma câmera fotográfica, né? Porque todo mundo sai com uma bem basicona, que custa bem em conta, né? Mas... Eu acho que o celular tá muito mais visado do que você tá com uma câmera na mão.
O celular é foda, celular, se sacar o iPhone X, já fica X no sentido de X número tal, né? 15, aí sei lá, parou hoje no 16. Tá quase no 16, quer dizer, fodeu, né? Celular de 6, 7, 8 pau, tá absurdo. Né? Mais caro que a câmera, às vezes.
Muito mais.
Foda, né?
Muito mais.
Não sei que você pegue a câmera, né? Pegue, sei lá,
Um DX.
É, umas, aquelas digitais top, né? Custa 20 mil, você fala, caraca.
30 mil.
30 mil.
30 mil corpo.
Pra corpo, né? É. Uma Hassel.
Mas aí é muito louco, Fábio, porque o cara olha de longe, ele fala assim...
Vai falar, Fábio, daqui a pouco ninguém vai saber quem tá te entrevistando.
Então, Bolota, o cara olha a câmera, né? O cara olha a câmera assim de longe, ele fala, né? Uma câmera normal e tal, né? Nem vale a pena, né? Aí o cara olha na mão de você um celular e fala, meu... É esse que eu preciso.
Não
pegar.
Quero a câmera, não, quero só o celular. Passa o celular. É, pode ficar com a câmera.
É verdade.
E o seu chip também pode ficar com o seu cartão aí.
É verdade.
Irado. Legal, tio, pô. A gente vai falar mais agora. Agora eu vou virar o microfone pro Igor Smith, filho do Roger Tio Skater. Igor, eu lembro de você muito pequeno, né, cara? Fiz até uma matéria com você na Tribo que chamava Futuro e Agora em 2000. Estamos falando 24 anos atrás. Você hoje está com 34.
34,
isso. Você tinha 10 anos na época, né?
Tinha 10 anos na época.
E aquela matéria virou um pouco uma referência. Foi uma matéria assim que na época eu quis fazer, porque estava vindo uma geração da sua idade, né? Que estava andando bem, andando skate, via que tinha um jeito de andar de skate, né? Competindo e tal. Virou referência, tanto que foi você, o Maninho,
o Denis.
O Arame. O Arame também... Então, assim, foi ali virou até esse nome, o Futuro é Agora, engraçado, que acabou virando uma referência daquela época, dos 2000 pra cá. Ainda mais que 2000 era aquela loucura, né, do bug do milênio, né? Tava tendo aquela loucura, todo mundo achando que o mundo ia acabar, porque os computadores iam bugar e todo mundo ia não ia ter mais universo digital. Aquela loucura que não chegou nem perto, né? Obrigado aí pela presença, junto aí com seu pai, com o Roger Tio Skater. Voltando... Como você começou a andar de skate? A influência foi do seu pai?
É, a influência foi do meu pai, dos meus tios também, né? Que meus tios andam também de skate.
A família toda anda de skate, que irado.
Meus primos, meu irmão, né? E, enfim. Mas, assim, a influência mesmo, assim, pra começar a andar de skate foi por conta da família, né? Tanto que as primeiras fotos, assim, quando eu era 91, tinha um ano de idade, 92, já tinha foto eu em cima do skate. Bebê, tipo, legal. Então é uma lembrança assim que eu tenho assim, hoje em dia eu vejo, né, obviamente que tem essas fotos assim, você vê de onde vem, né, a influência.
Vem de berço,
né?
Berço mesmo.
Vem realmente do berço mesmo, assim.
Irado. E o tio, mas o tio, ele falou que fica aquele período um tempo sem andar, depois ele começou a andar e te levava para sessions de, até nos campeonatos, ele acompanhando e fotografando. Você lembra bem desse período assim? Bem pequeno, indo pra... te levando pra sessions, pra campeonato. Você é um profissional, né?
Sim.
E aí tem... quer dizer, você tem uma carreira bem longa, 26 anos de skate.
26 hein? Anos de skate. Mas, então, essa parte, assim, eu lembro bastante dos campeonatos, assim, quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos. 8 anos, 8, 9 anos, assim, mais ou menos, já começa a ter uma lembrança, assim, mais relacionada aos eventos na Zona Leste, igual eu falei, no Prestes Maia. Mais por conta também do Denis, assim, porque sempre tava junto, né? Então é uma coisa, assim, que uma lembrança que a gente tem, assim, de... mesmo criança, mas a gente... tanto que a gente mantém contato até hoje com o Denis, né? Com o pessoal, com o Arame, quando vê, assim. Mas o que eu lembro também são... engraçado, né? Tipo, do evento, assim, eu não lembro tanto, andando de skate. Mas o que eu lembro, tanto que a gente resgatou umas fitas VHS... que tem essas imagens, assim. Então, o que eu mais lembro é, na verdade, da zoeira depois dos eventos ou, por exemplo, nas rodoviárias, por exemplo. Umas coisas meio...
a tipo galera assim, de skate reunida meio que... indo embora do evento.
Isso.
Evento.
Ou quando todo mundo, tipo, saia num busão pra ir pra um evento em Curitiba e, tipo, todo mundo depois na rodoviária junto, porque tinha corrido o evento e todo mundo ia voltar pra São Paulo. Aí, tipo, era eu, Karen, Denis, Klaus, Arame, todo mundo correndo, tipo assim, todo mundo criança, mas as lembranças que eu tenho, assim, de evento foi de skate, por exemplo, foi de manobra, foi porque eu vi nos vídeos de VHS e também nas fotos de analógica que tem registradas, né?
Vou falar que esses vídeos, assim, hoje vale ouro, né?
Porque mas eu tenho umas 4 fitas que a gente conseguiu.
Isso é legal pra caramba você ter essas imagens também, como a gente tava falando aqui, né? Imagem em off, né? Que não é, propriamente do evento, mas sempre dos bastidores, né? Isso quando você vai fazer um documentário, vai fazer um sei lá, uma videoparte sua, por exemplo. Pô, você tem umas imagens. E vou mais longe, hein? essa galera da sua geração é a galera profissional hoje que tá aí no, no, na, no top da cena, né?
Tá no, Karen, tá no, do tá no Klaus, game. O
galera tá tudo ainda
Klaus,
no game.
O Klaus, uma puta referência, assim, né?
Sim.
Como pessoa e também como skatista, assim, acho ele, a visão dele muito style. O Daniel Marques também, mas Denis, por exemplo, se você for pegar, o Denis tá, pô, muito nativo, assim, em relação aos eventos, ao nível de skate, né? Que é um nível bem alto nos eventos, no skate de rua também, que é uma coisa que não pode parar.
Exatamente.
É fundamental, assim, né? Pra um profissional ainda. Então, quer dizer, profissional ou amador, mas assim, como profissional, acho que você manter um skate de rua, manter uma questão de imagem, tá sempre filmando, acho que é uma coisa fundamental.
Mas você é um cara que corre campeonato, tá aí, né, tá colocando que tem essas imagens, né, em evento, indo pra evento, voltando, mas você sempre foi um cara mais de rua, né, sempre foi mais streeteiro também.
Também.
Você é um cara que também gosta também de andar na rua, né?
É, teve uma mudança de chave, assim, quando, depois que eu tava um tempo na ERG, quando eu comecei a ter uma noção, assim, mais ou menos do que era, né? Tipo, Castilho, assim, me influenciou bastante, assim, na época da ERG, assim. E o Jean veio um pouco depois, assim, o Jean Nakarato, mas o Castilho foi o que mais influenciou por conta do... É, de...
Até então, tem a questão do skate... Você era mais o campeonateiro.
É, tem a questão dos campeonatos, tá, que eu era mais focado no começo, assim, da drop e tal, paulista, mas, assim, depois de um tempo, assim, comecei a focar um pouco mais no skate de rua, assim, né? E o Castilho, assim, foi uma grande influência, assim, nessa época, porque a gente sempre
Castilho
tava...
Castilho é um paizão, né?
A gente sempre tava viajando junto, né? Para as tours, assim, tipo, a gente fazia... Na época da ERG foi muito boa, assim, porque a gente, além da experiência profissional, pessoal, mas, tipo, tem uma noção de uma pessoa que é um pouco mais... Ele já era profissional na época, então passou um pouco da base do que... Ah, fazer um skate, fazer uma videoparte, filmar na rua, tentar produzir um conteúdo de fotografia, fazer uma matéria. Então isso aí foi é legal, assim, pra ter uma base, né? Então pra mim foi uma grande influência, assim, nessa época, né?
Você ficou 7 anos no amador, praticamente, né? Correndo e, assim, se dedicando ao amador no skate. E se tornou... Aí você virou profissional em 2014 pra 2015.
Isso, foi em 2014 para 2015. Foi uma luta, mas deu tudo certo.
Esses 7 anos você ficou de amador, que é um tempo também, né, considerado. O skate nunca teve uma regra tão clara assim, né? Você claro. Agora vai virar profissional e tal. Era um pouco do feeling, era um pouco da marca, era um pouco do como a marca criativa.
Era uma junção, né?
Exatamente.
Eu acho que tinha que tudo conspirar para dar certo, assim.
Exatamente.
Porque pelo menos no meu caso foi isso, né? Para passar para profissional. Foi tipo assim... Obviamente tem um momento certo da parada pra acontecer, eu acredito nisso também, mas eu acho que também tem muita conspiração pra tudo as coisas fluírem assim.
Conspiração ao mesmo... no bom sentido.
É, eu falo de as coisas se juntarem assim, né? De, pô, patrocínio, tinha aquela parada de ter uma matéria na revista, ter uma capa. Tipo,
pô, tô falando
uma
que aqui
video
nessa,
parte.
Na revista, foi nessa virada de chavinha de amador profissional, você era uma entrevista na Tribo, né?
Isso. Fora também tinha uma época que tinha a revista Switch, né?
Switch.
Que aí, uma foto, inclusive, do Roger, meu pai, que foi capa, tipo assim, foi bem
foi
legal.
Mesmo,
assim.
No mesmo período? Foi...
Não, foi um pouco antes essa
foi
capa.
Antes,
foi
cara.
Quando eu era bem... Eu era, tipo assim, eu já era amador, assim, mas... Tava, né, nesse momento, assim, da rua, assim, de pular a escada, de tipo, ah, não, beleza, vamos produzir. Foi em Mogi mesmo esse spot que a gente tinha achado, assim. Então, assim, foi uma coisa, assim, meio da hora, assim, de acontecer. Eu falo em relação a você ter uma, por exemplo, uma capa, uma matéria, uma videoparte, né?
Sim.
Ter, tipo, assim, naquela época eram os promos, né? Lembra dessa época dos
promos?
Promos,
sim.
Tipo, ah, você tem um promo.
Pode crer.
Tipo, ah, você ficava um ano produzindo um promo, alguns meses... Pô, agora no final do ano eu vou lançar o promo 2010, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, era como se fosse uma videoparte, mas meio que você mesmo, você juntava com um amigo, tipo, um amigo te filmava, e é isso, vamos pra cima, assim, era mais da hora, assim, nessa época era legal.
Como é que foi essa virada de chave de um amador profissional? Você sentiu muito, assim, ou era o que você esperava? Porque no amador de 7 anos você fica até no momento que você sabe bem o game, né, o que acontece, né, no campeonato... Os seus passes de campeonato, né? O campeonato em geral tinha alguns já meio... Já calendários anuais, né? Os Damarros, os que fossem, drop. Já tinha um calendário anual que sempre tinha aqueles amadores. Quando você virou profissional, era o que você esperava? Porque quando vira profissional, tem também mil sentidos, né? Se dá bem, ganhar grana, às vezes não ganha tanta grana, às vezes tem mais mordomia, às vezes não tem tanto.
Sim.
Era o que você esperava quando você virou profissional?
Então, eu acho que assim, a experiência antes de eu passar para profissional, quando eu fui para a Europa pela primeira vez.
Que ano que foi?
Em 2011.
2011, boa.
Tipo assim, fizemos o corre, assim, que você fala assim, meus pais, né? De me ajudarem a realizar esse sonho mesmo de ir para a Europa, correr uns eventos e tal. E nos spots, assim, que eu sempre, pô, todo skatista sonha, né? Tipo, ir para Barcelona, pra Praga, aquele evento famoso de Praga.
Mystic Skate Cup, tipo, esse é o melhor de todos.
Tipo, Amsterdã, os eventos do, né, do Tampa. Então, assim...
Peraí, só pra alinhar aqui, essa primeira viagem pra Europa, você correu Praga...
Praga, o Tampa, que é o...
Tampa aí já é nos Estados
só
Unidos.
Que é o, não, é o Tampa M que eles fazem na edição na Europa.
Onde que era?
Em Amsterdã.
Amsterdã.
Boa,
Holanda. Qual outro você correu?
Corri os eventos, a maioria dos eventos que eu corri foi que eu consegui ganhar uma grana foi em Lisboa.
Portugal.
Que eram os eventos da Surge Skate, que era a revista.
Você já saiu um pouco daqueles campeonatos que era da World Cup, né? Que era sempre Praga, Alemanha...
Paris também eu corri, o Fahrenheit.
Ah, legal.
Fahrenheit.
Isso, numa trip só?
Uma trip só.
Moscou.
3 meses viajei, assim, tipo uns 8 países, assim, 7 países.
Você se jogou na Europa?
Foram 3 meses.
Aí você pegou vários eventos, vários países.
Foi na época do verão, né? Então teve um pouquinho antes do verão, até agosto, mais ou menos assim, essa época, mais ou menos setembro. Então deu pra pegar bastante eventos.
Qual foi o mais profissional, assim, que você fala, pô, esse evento organizado? Porque a Europa é louco, né? Tem evento que é bem legal, mas não é organizado, e tem evento que não é tão legal, mas é organizado. Qual foi o mais organizado e legal, ou vice-versa? Qual foi o mais... punk, assim, aquele estilo Europa, todo mundo bêbado e correndo campeonato virado.
Pô, o mais louco mesmo foi o de, eu acho que o de Praga.
Ah, Praga sempre ganha.
Porque assim...
Praga é foda.
Além de, pô, além das...
Acho que até hoje é assim.
Até hoje, além das loucuras de você, tipo assim, que eu não era a questão do inglês, né, tem toda essa questão do idioma também, você chegar num spot que você... Não consegue desenrolar por conta do seu inglês não ser meio que intermediário ou fluente. Então, meio que você tem que se virar, né?
Sim.
Então, já começou por aí. Eu sabia o básico do básico. Então, aí eu... Ah, beleza. Eu sempre viajava com o Tainan Costa.
Tá.
E aí, tipo assim, nessa trip mesmo, eu fui primeiro e eles foram depois. Junto com os portugueses. A galera que corria os eventos. Que corre os eventos também, hoje em dia. Que é o Gustavo Ribeiro, que os moleques que correm Street League. Nessa época aí... Os moleques estavam nesse... A gente estava no mesmo rolê. Aí eu viajei sozinho para esse spot de Amsterdã. De Amsterdã não, de Praga. Beleza.
Cara, chegou sozinho em Praga?
É, eu cheguei sozinho.
Irado.
Aí eu já praticamente já não manjava porque tinha que trocar...
Se aventurou bem,
hein? Que não tinha que trocar os crono tcheco, né? Que é a moeda.
Sim.
Aí eu já falei, começou errado já.
Não era euro ainda, né?
Não, era euro. Eu tava em euro. Só que era crono tcheco lá, né? A moeda deles.
A moeda deles, pode
Aí
ver.
Eu falei, ah... Pô, eu vou no McDonald's aqui comer um bagulho. Tipo assim, eu vi o spot, falei, ah, vou ir lá. Aí o pessoal, ah, então a gente não aceita a euro. Aí eu falei, putz, agora complicou. Eu tava longe do aeroporto. Aí tive que fazer um corre pra trocar os euros pra crono tcheco.
Uhum.
E aí eu recebi, tipo assim, umas notas de... Que eu nunca tinha visto na vida, umas notas de, sei lá, 10 mil, 20 mil. Eu falei, mano, que é isso? Tipo,
coloridona,
aí eu falei,
né?
Ah, mano, valia isso aí. Eu falei... Pô, isso aí deve valer uns... Depois eu fui fazer a conversão, valia tipo 3 euros logo.
É,
aí,
né?
Nossa, que bizarro. Tipo assim, primeira reação, né? Eu era mais novo, então eu fiquei... Pô, isso aqui é loucura. Aí eu cheguei...
Você tinha quantos anos? Você tinha uns 18?
É, acho que era mais ou menos 19, por aí,
19
assim.
Anos.
É. Boa. Aí, tipo, cheguei no hotel. A mulher não conseguia... Eu não consegui dialogar com a mulher. Da
Praga,
recepção.
Não, Praga é foda.
E aí a mulher não sabia falar inglês... Aí, tipo, não, sabia até que falar inglês, mas era muito difícil de entender, de compreender. Aí tinha, era perto da pista do Mystic, né, de Praga, onde rolou o evento.
Embaixo do viaduto ali.
É, aí, bem louco, ali, bem louco mesmo. Aí,
roots total, né?
Aí eu já não sabia que, tipo assim, uma parte do hotel, da diária, já tava pré-paga, assim, porque o Rogério, que é o pai do Tainan, tinha, tipo, ajudado, assim, em relação
legal.
Questão de, né, de chegar no spot já tá um pouco mais agilizado.
Uhum.
E aí a mulher, não, mas você tem que pagar, que não sei lá o quê, que não sei o quê. Eu, tipo assim, nossa, tipo...
A mulher deu uma de migué, assim,
é,
né? Tipo, não sei de nada, paga
trombei,
de novo.
Eu trombei um mano, tipo assim, eu trombei um cara que era de Mauá, que ele estava hospedado e que ia correr evento, de Mauá. Eu falei, mano, quando que vai acontecer isso no mundo?
Pareceu do nada,
mano,
né?
Mano, o cara
falando
me salvou.
Português.
Falando português. Igor, mano, você é aqui? Eu falei, mano, não é possível.
Porque... Não acontece nem no Brasil, pô, é cruzar um cara de Mauá.
Não, eu falei, mano, de Mauá, mano. Tipo assim, não é possível, mano. E aí ele salvou. Aí ele falou, mano, ela, tipo, queria te enrolar, tipo...
Quem que era o cara?
Puta, eu esqueci o nome dele, mano.
Ele foi pro evento. Irado.
Ele foi pro evento. Eu tenho uma foto com ele, com o Dodô, com o...
Sumiu, o cara sumiu.
Elton Melônio.
Parou.
Mano, eu não sei se ele tá andando ainda. Mas essa época aí, eu lembro assim, porque eu tenho essa foto registrada no evento depois. Que era o Dodô, e tava junto, o Elton Melônio, o Pirulito.
Melônio.
O mano que era, filmava, que era de Minas Gerais, lá que filmava... Pra... Como que é o nome? Putz, ele fazia os trabalhos... Pra, ele era de Minas Gerais, mas vive em Barcelona, assim, agora.
Tá em Barcelona agora.
Era legal porque o... durante um bom período, esses eventos da Europa, ia sempre a mesma galera que era aqueles profissionais, vezes, no começo dos anos 90.
O Iena, né? Tava junto nessa foto.
O Iena também tava.
O Iena tava.
E aí, depois, quando acabou a década, lá pra 2009, o Chex ganhou 2009, né?
Uh-huh.
Foi o campeonato que ele ganhou e ele explodiu. Aí 2010 e diante começou a uma galera que começou a ir meio contra a própria. Isso foi bem legal, né? Porque antes todo mundo fazia uma barca.
É, tanto que
junto.
Depois você começou a ver brasileiro de todos os... Tipo assim, de
tudo,
pô,
lugar,
você
né?
É um cara, sei lá, um cara do interior.
Pegava, se jogava,
se
ia
jogava,
de trem
ia.
Pra tudo quanto é lugar.
Se jogava, ia.
Não ia de galera, né? Não ia de turma, né? Ia chegando pra correr o evento e depois sumia de novo, né?
Sim, é, não, essa parte aí foi uma experiência.
Foi a partir de 2010 em diante... Enquanto rolou forte ainda na Europa, né? Que ainda tinha Alemanha, né?
É que era todo ano, era uma tradição, né?
Essa, todo ano,
o Mystic principalmente. Eu acho que o Mystic marcou muito, assim.
É, o Mystic quando começou.
Fora por conta do que a gente fazia, tipo, pô, depois que eu descobri, depois do segundo dia que eu tava no Mystic, que eu vi todo mundo, mano, troca a Vale Refeição por cerveja,
é.
Mano. Vamos lá, vamos lá.
Que
tipo,
acabava o evento e já virava
é,
festa
porque
rede, né?
Virava festa. Aí,
em cima
tipo,
dos obstáculos.
Isso.
Nossa, cara, era maluco.
E aí a galera, às vezes, tinha gente que depois do evento saía pra andar de skate na rua, tipo assim, remando.
Ou seja, você varava o dia na pista.
Aí, tipo assim,
louco.
Depois que descobrimos isso, falei, mano, vixe. Aí depois a gente foi tipo assim, eu passei nesses eventos. A maioria dos eventos eu tinha passado pra, pelo menos, semifinal.
Irado, legal.
Nessa época aí tava legal.
E, pô, correndo com skatista
é,
o dia
não,
inteiro,
tipo
né,
assim,
cara?
Quando
com
eu vi...
Baterias que
eu
acabava
vi...
o dia inteiro rolando o campeonato.
Na minha bateria
pra
mesmo.
Muita gente.
Na minha bateria eu lembro até hoje, assim, que é uma coisa que, pô, marca, né? Quando você vê em vídeo de skate, quando você é menor, assim, depois você fala, pô, o cara tá na mesma bateria que eu, numa Jam Session. Tava o Axel Kreuzberg, né? Que é
irado.
O Axel que é, pô, skatista referência. Pô, hoje em dia você vê os vídeos do cara, do moleque, é muito sinistro. E o Colin Provost.
Irado.
Colin Provost.
Tu na sua bateria.
Tu na minha bateria. E o Dustin Dolan correu na próxima, na outra.
Tava inteiro? Tava sóbrio?
Ah, não. E também eu lembro que...
Esse já ficou, já varou
eu
no
lembro
evento
também o,
direto, né?
O Bastian.
É legal.
Aí o Dylan Ryder.
O Ryder já tava vivo.
É, tava vivo. O Austin Gillett. Mas o Austin era
peso,
aquela época,
né?
Da... Época da Graves ainda, né? Do, assim, essa época do, mais ou menos da... Começou aquele boom da... A questão das calças de... Não a alfaiataria, mas a calça mais curta. Então, tanto que o Tainan, que, tipo assim, foi uma grande inspiração nessa parte visual também. Do boom da Europa, assim, que eu falo,
já
da primeira vez que eu fui.
Até o visual, né?
Quando eu voltei pro Brasa, eu já tava com outro visual, por conta da influência europeia, assim.
Já tava todo mundo aderindo, já
é, porque
mais
lá,
justa,
eu vi
larga.
Que, assim, quando eu cheguei lá, todo mundo já tava em outro mundo,
outra
assim.
Pegada,
era
né?
Outro visual. Falei, nossa, tipo, pô, isso aqui é muito... A galera tá, tipo... Além do visual, a galera tem uma referência, sei lá, musical, tipo... Então, assim, isso influenciou muito. Quer dizer, me influencia até hoje, né? Tanto que as minhas... Tenho referências nacionais, obviamente. De... Mas as minhas referências na gringa, assim,
Bolota,
veio por causa dessa época.
Bolota, posso falar um negócio?
Lógico.
Então, nessa parte aí de Praga, é muito interessante o Igor. Falou, Igor, 2 dias sem mandar nenhuma imagem pra mim, Igor... tá acontecendo? E ele não falava nada, eu falei, meu, o que tá acontecendo aí, meu?
Tava pegando a festa, né? Tava
pegando a festa.
Não, lá você não para pra nada,
para
né,
pra nada.
Pra dorme, acorda e turbina.
É tipo Barcelona, as experiências de Barcelona também posso contar, se quiser depois.
Não, vai contar sim.
Barcelona pra mim foi a trip mais louca.
Mais do que Praga.
É, mas é por conta da situação que eu fui, né?
Por quê? Porque teve...
Não, porque eu fui, só fui, assim, sem lugar pra ficar.
Foi e se jogou.
É, tipo, tinha um spot pra ficar.
Foi nesse mesmo ano, não?
Foi,
nesse
foi. É, porque, 2011. Tipo, eu corri um evento em Lisboa, foi em Alfama, não, foi em Lisboa, na região, assim, de Portugal, ali, próximo ali. Uhum. Esqueci o nome da cidade agora. Mas aí eu consegui ganhar o campeonato.
Ó, que irado.
E ganhei o Best Trick, no mesmo evento. Então eu ganhei tipo em torno de mais ou menos de uns 800 euros nessa brincadeira, no dia.
Já fez uma grana, já aí garantiu
o
custo.
Aí, né? Eu falei, mano, o que eu faço com esse dinheiro? Eu falei, mano, tinha mais ou menos uns 20 dias pra ir pra...
Vou torrar tudo.
20 dias pra eu ir pra voltar pro Brasil. Aí eu falei, vou pra Barcelona.
Boa.
Aí eu comprei a passagem, aí o Miguelito, que é um moleque de Minas também, ele falou, tô indo, mas tipo tem umas 14 pessoas no apartamento. Apartamento de 2 quartos, assim,
mano.
E já tinha 14 caras. Caraca. Uhum. Já tinha 14 malucos, assim, tipo assim. Eu falei, mano, ah, vamos aí, eu vou comprar passagem também. Aí a passagem por 20 euros, falei, vou comprar. Fico 15 dias lá e é isso. Aí eu cheguei, primeiro dia, quando eu cheguei em Barcelona, a mala foi extraviada, já começou por aí.
Putz.
Com os skate e tudo. Né? Tipo, só tava com a roupa do corpo em Barcelona. E o dinheiro e, tipo, aí é isso. Aí fui pra casa dos caras. Aí os caras, então, não tem como ficar aqui não, mano.
Puta bagunça, mó zona.
Não, tipo assim, mano. Um monte de coisa acontecendo, os caras entrando e saindo. Ah, os caras, o cara vai trabalhar agora. O outro que tá lá fora, que tá dormindo na cozinha, vai dormir na sala agora. Tipo.
Que tá na sala, vai pro corredor.
Uma loucura, assim, uma loucura. Mas assim, é tipo uma experiência de vida, assim, isso aí foi bem louco, assim, porque ó, no fim das contas, assim, deu tudo certo por conta da... Porque eu também ajudei a galera, né, da casa, mas os primeiros 5 dias, assim, foi meio bizarro, assim, de, sei lá, vai ter festa em tal lugar até tal horário. Ah, beleza, então vamos pra festa. Aí voltando da festa, os caras vão trabalhar, eu durmo algum período, tipo 3 horas, pego skate, vou pra rua... Aí chego da rua, filmo, que eu filmei umas paradas assim, tem um mini promo no negócio da Kicks que eu fiz. Irado. Em 15 dias. E aí chegava, tomava um banho. Ah, o que a gente vai fazer hoje? Ah, você não pode ficar em casa. Ah, vamos pra festa de novo.
Emendava uma atrás da
outra. Então, tipo, ficou uns 5 dias, 6 dias, tudo indo dormindo 3 horas, 2 horas, indo pra festa, andando de skate, quase virado.
Quase virado.
Mas assim, foi, deu tudo certo.
Mas a Europa é um pouco isso, né?
É um pouco isso.
É um pouco esse espírito europeu, né? Porque eles são meio assim, né, cara? Eles são nômades, né? Eles
eu não me arrependo não, viu? Se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo isso.
É o mais divertido.
Porque...
que eu vou voltar, hein?
Eu fiquei pensando assim...
Já fui e vou voltar.
Você foi também?
Não
fui. Não foi nessa trip de 2011? Não. Tá. É, a Europa é foda, né?
Não, Europa você vai uma vez... Eu fui duas, né? Aí eu tenho que... Agora, próximo que eu for, eu não volto mais, não.
Eu tenho visto que tem rolado... Aquele glamourzão que tinha... Praga chegou... A Alemanha chegou a correr Munster, não?
Não. Eu passei por Frankfurt, mas era a escala, assim, coisa
já,
bem rápida.
Já tava meio entrando naquele declínio, né? A Alemanha já não era... Já não tava rolando tanto, já tava quase não tendo mais... Então aquela tradição toda, todo mundo ir pra Alemanha depois sair circulando, já tava acabando.
É.
Né? Então começou cada um a fazer seu roteiro. É inesquecível, né, cara? Você ficar rodando na Europa desse jeito com skate, pega trem, ou aluga um carro, ou vai e fica.
Viagem,
roubada faz parte,
viagem
é divertido.
Viagem, igual eu falei, viagem de avião pra um país, de um país pro outro, 15, 20 euros, assim, comprando um dia antes a passagem, tipo assim, bizarro.
Saindo de Portugal pra Barcelona, 20 euros.
É, tipo, nossa, é naquela época, né? Hoje em dia deve estar mais caro, né?
Mas, barato pra caramba.
Mas na época, assim, pô, eu tinha ganhado 800 euros, falei, mano, quer saber, eu vou e eu
vou. Você tem esse troféu ainda?
O quê?
Desse campeonato?
Tenho, tá em casa lá, tá em casa. Irado. Tem em casa.
Pô, você deve ter muito
Quer
troféu,
dizer, a maioria, né, dos troféus, os troféus mais da hora que eu tenho, assim, obviamente tem os daqui do Brasa, mas o mais louco é um de Lisboa, assim, que era num evento da Vulcan, que é um tipo um crânio, assim.
E você ganhou?
Não, eu fiquei em terceiro.
A mesma assim, tinha troféu também.
Tinha troféu, ganhei uma grana, terceiro, né?
E a grana, lógico.
Ganhei uma grana. E saí numa revista também, foi louco isso lá. Só que uma revista de Lisboa. Foi, tipo, tudo muito bizarro, muito rápido, assim.
Desses caras, você comentou o top, os pros que estavam na época, porque a Europa era bem louco no começo, né? Você ia, os caras tinham muito nome nas revistas, na mídia, no vídeo, tal. Você fala, caraca, esse cara, e você via só foto, né?
É verdade.
Ó, às vezes você via um vídeo. A hora que você ia lá no evento, na hora, o cara, por mil motivos, né? Ele tava virado e tal, ele não era aquele cara que você falava, puta, esse cara, eu achei que andasse pra caralho e nem anda, assim, você chegou a ver alguns desse naipe. Você olhar e falar, puta, esse cara, eu achava que andava muito mais, que tava na bola da vez, na hora que você vai ver o cara andar, o cara, pô, erra tudo, não anda. Porque rola muito isso na Europa.
É, né? Rola muito. Mas eu acho que isso aí, acho que aconteceu...
Ou ao contrário, alguns falavam, pô, esse cara nem achava que andava tanto, de repente cheguei lá, pô, o cara quebrou tudo, andou muito.
É, não, acho que aconteceu nesse caso aí, foi ao contrário, de o cara... Pelo cara andar, obviamente, mais na rua, assim, mas o cara anda em pista também, né? Tipo, a galera... Eu vejo assim, né, na Europa lá, tipo... A galera, hoje em dia também no Brasil, assim, eu falo mundo inteiro, assim, hoje em dia, né? Mas naquela época, eu acho que na Europa, a galera, tipo, por mais que anda na rua, quando tem um evento, é assim, tipo, mano, a galera realmente anda muito, assim.
Vai pra rua mesmo.
Né? Não, é, não, falo numa pista também, a galera anda muito também. Uhum. Vai na rua, anda muito, mas... Ah, o cara, ah, você fala, não dá nada pro cara andar na pista. Na hora que o cara chega no evento, o cara, tipo assim, anda muito,
detona,
muito.
Detona,
é, tipo, bizarro. Só que aconteceu mais isso aí em Amsterdã, assim, porque como era evento do Tampa, eles fizeram um evento durante o dia, aí durante a noite era um churrasco, tipo assim, um barbecue, aqueles eventos de Tampa bem organizado, né, que os caras fazem, que eram num bowl, assim, um bowl bem louco, assim, tipo assim, muito louco. Aí esse evento era meio louco, assim, porque não tinha iluminação direito. Mas, assim, os caras destruindo, assim, tipo, os caras que eram do street andando no bowl, assim, tipo...
Quebrando.
Tipo, era um, acho que era o... Que era da, acho que ele é da DC hoje em dia, é o Joseph, que sai na é Sewer.
Uh-huh.
A galera é uma crew da Europa.
Anda muito,
os caras andando muito, assim, no bowl, assim, tipo, muito, assim. E aí eu falei, mano, esse cara, eu só via vídeo no street. E, tipo, bizarro.
Os caras vão pra transição, andam
no... bizarro, assim.
Anda muito, né?
Aí eu falei, pô, isso aí tá muito... Pra mim, a primeira impressão né, de Europa, assim, né, de evento... Falei, mano, os caras estão muito à frente, mano.
É, os caras têm os caras mais overall, né? Aqueles caras bem overall que andam em tudo e ainda mais.
É, eu falo de visão, os caras de skate, os caras, tipo assim, os caras estavam, na época, 2011, os caras já estavam muito, muito pra frente, assim. Pô, você sai do Brasil, você fala, ah, mano, só anda tal, numa pista e tal. Você já chega lá, os caras andando em tudo, você fala, mano.
Os caras overallzão, né? Você chegou a ter pro model pela Erg? Foi isso? Foi, né?
Pela Erg.
Foi seu único model que você teve?
Foi de shape, foi.
Com a sua assinatura?
Foi com a minha assinatura. Pô, isso aí foi muito style, assim. Foi muito style.
Pela
videoparte também, que foi junto, né? Obviamente, com o shape. Mas o shape em si, assim, foi o único, mas, pô... Não tem como esquecer, né?
Que ano que foi?
Foi 2016, mais ou menos. É, porque...
Quase quando você virou pronto.
Porque quando eu fui pra Europa em 2016 de novo, praticamente... 2015, 2016, eu já levei a bag dos shapes, né?
Ah, você já tinha vários shapes levando pro...
Que aí eu já fui, tipo... Fui pra Europa novamente, mas fui com
fazer um caixa 2 bom lá?
Não, com meus shapes não, né? Mas da...
Você não vendeu seus shapes lá?
Meu não,
usou todos?
Usei todos.
Quanto você levou?
Ah, eu devo ter levado uns 11, 12.
Ah, tá. E não
mas
levou
eu fiquei
pra
menos um... tempo.
Ah, tá. Ficou menos tempo.
Mas os caixa 2 que eu...
Assim, os caixa 2?
Os eventos que eu fiz lá e ganhei as coisas, dava pra fazer, né?
Boa. Que é inevitável, né? Chegar lá pra vender tudo, né?
É improviso.
Já sair daqui com umas malas gigantes pra chegar lá vender shape nacional. Toma, baratinho, né? Pra fazer dinheiro,
é.
Né? Era cultura na Europa. Os caras já ficavam tudo lá de fora do evento querendo comprar coisa, né?
É, e também no Macba, isso aí aconteceu muito, assim. Mas no Macba eu acabei comprando um shape na primeira vez que eu fui, em 2011.
Ah, os caras ficam ali vendendo
uma session também. Inclusive foi da Skate Mafia do Javier, eu comprei da mão dele, o Sarmiento.
Irado.
Tava o Jesus Fernandes, o Javier e o Chris Roberts.
A única vantagem junto. Que os caras tinham, lógico, né, a gente era brasileiro, tinha que levar tudo de uma vez, né? Então enchia a mala e chegava lá e vendia. Os gringos não, né? Eles levavam uma rapa, só que chegava lá, eles tinham as distribuidoras que já vendem a marca deles. Então eles só vão lá na distribuidora, pega mais um pouco, vende. Vai lá na distribuidora, pega.
O shape que eu peguei dele, inclusive da mão dele, foi 15 euros.
Baratinho,
que,
né?
Pô, eu olhei assim, foi 15 euros?
Falei, zerado.
Vou comprar, é.
Zerado.
Aí falou, vou comprar, com Irado. Certeza.
Essa cultura é foda. A última vez que você foi, que ano que você foi?
Foi 2016.
Pra... 2016, chegou aí pra Europa de novo.
Fui. Mas aí já era outro mundo, assim, já era outra
já
Europa.
Tudo. Já era outra Europa.
Tipo, já tava... Os eventos, eu acho que já não estavam tão, assim... Eu corri os eventos, mas não ganhei a grana que eu consegui ganhar na primeira vez que eu fui. Quer dizer, eu fui com uma expectativa e cheguei lá, era... Já
mudou muito o game, né? Por falar nisso de ter mudado o game, cara, você virou profissional em
2014.
Praticamente 10 anos. Como que tá o profissional hoje?
Ah, comparado famoso com... se vira nos 30, né?
Como é que mudou
pelo
muito
menos,
o game?
Não,
tá difícil?
Assim,
como é que tá?
Eu acho que uma visão, assim, em relação... No Brasil, assim... Ah, eu acho que se a pessoa não tiver uma carta na manga, assim, pelo menos umas duas cartas na manga, né? Por exemplo, eu moro no centro atualmente, então, tipo assim, eu me viro como eu posso das coisas que eu fiz no passado, eu tô colhendo agora com os aprendizados, ensinamentos em relação à fotografia, outros trampos que eu faço, porque se eu fosse depender só do skate, tipo, eu continuo andando, obviamente, skate, mas com uma... né, ando bem menos do que antes, mas...
E você que tá no game, que tá, né, ainda mais aqui perto do centro, uhum, cruza mais o pessoal profissional, isso tá geral, né? A dificuldade pro profissional mudou muito, né, o conceito, e ao mesmo tempo essa dificuldade a gente tá vendo que tá geral, né? Tá,
é, você vê que a
todo cena, profissional passando muito por isso.
Você vê que a cena tá mudou muito, assim, tá... É muito, na minha opinião, muito instável.
Tá bem
instável. Hora você pode estar com ali com as paradas e outra hora... Tanto que eu participei de alguns eventos, por exemplo, quando era... Vai, a gente sabe como que é, né? Conta, essas coisas, obviamente, uhum, a gente tem que, né, chegar junto.
Lógico.
Mas, assim, por exemplo, Cash for Tricks, que tem muito hoje em dia.
Uhum.
Open. Eu vejo que é open, tipo, eu falo e vou colar e é isso. Tipo assim, pô, skate a gente nunca vai, né? A gente sempre... As manobras estão ali, né? O que muda é o dia a dia, assim, né? Mas, pô, eu pelo menos... Eu acho que isso aí vem muito dos eventos de skate. A minha, vamos dizer assim, não é nem sob pressão, mas quando tem uma missão pra fazer, eu vou lá e, sei lá, três
vai
tentativas.
Pra missão, vai pra missão.
Três tentativas, quatro tentativas, bum, já acertei a parada. Tipo,
boa.
Meio que foco, vira, muda a chavinha na minha cabeça do skate, lá do skate, né? Tipo assim, pô, é isso, tem um objetivo ali, tal, tal.
É que o campeonato profissional, aquele padrão que até tinha um circuito, tinha vários, que era corre, classificação da grana. Você já sabia mais ou menos que posição você ia pegar, já sabia que ia
já
vir uma
sabia
graninha,
qual...
Mudou e agora virou tudo praticamente Cash for Tricks.
Cash for Tricks, é. Ou tem
e
uns
tem
eventos...
que esperar aparecer, né? Porque também é uma programação do nada.
Então,
né?
Mas é isso
alguém
que eu falei.
Anuncia,
é instável, né?
É bem instável. Né?
E aí você vai hoje em dia, teve o evento da Vans aí, o último que teve, que eu fiquei sabendo, mas eu não colei, foi na Espraiada.
Na Espraiada, sim.
Meu, olhei o vídeo, dá até desespero, assim, porque, tipo, é o cara dando um Smith... 10 centímetros o cara já tava dando um tipo nose blunt na sua bota, assim.
Uhum.
Tipo assim, então é. Você vê
jam
que.
Jam session.
Não, era best trick.
Não, então, mas parece jam session, parece em cima do outro, né? Todo mundo
e é uma borda só. Tipo assim, então. Eu vejo por um. Meio que. Dá pra perceber uma coisa também, atualmente. Tipo, como é open, participa amador, participa iniciante, então. Vejo que. Meio que um desespero da galera também.
Tá.
Tipo, na cena, justamente, tipo, a galera quer fazer o nome, mas, pô, não tem um patrocínio pra chegar junto, então você vê o desespero da galera tentando fazer de tudo pra tentar sobreviver.
Você tem patrocínio hoje?
Hoje em dia, não.
Tá, sem patrocínio.
Hoje em dia, sem patrocínio.
Valor... Nem apoio, também apoio não.
E os valores, não, nem apoio. Os valores também que eles pagam é muito irrisório, né?
Pra quem é da equipe, por exemplo, ou nos eventos?
Nos eventos, que nem...
O Cash for Tricks acaba diluindo dinheiro pra um monte de gente,
Cash
quer
for
dizer,
Tricks.
Ganha muito pouco, cada um que ganha, ganha pouco.
Cash, né? For Tricks, você dá, sei lá, vai um flip tail, sand show, tinha um flip tail mesmo que fosse, sei lá, ganhar 20 conto, assim, tipo, é a sua passagem que você foi até o lugar.
Isso. Exatamente. Quer dizer, você dilui demais o dinheiro. É legal ter, de vez em quando,
mas
se tivesse
é legal,
uma
mas
outra, outro formato,
eu acho que...
um circuito, né? Alguma coisa que tivesse mais sustentabilidade profissional.
Mas eu acho que é muito
do... E os
do...
Cash for Tricks estourando por aí, né?
A galera quer promover muito a questão da marca e usar os skatistas que estão no corre como
sim.
Massa de manobra, assim.
E como você falou, por ser open, aí corre amador com profissional, com
e aí feminino
mundo, né?
Junto e...
Ah, também? O feminino também não tem...
Tipo
opinião.
Assim...
É open, vai geral.
Teve uns eventos que eu vi que o feminino correu junto já. Esse acho que o da Vans não foi, mas o feminino já colou já.
Que louco, né, cara? Porque ao mesmo tempo todo mundo corre porque vai... É aquela velha cultura de skate. Vai porque se cruza, todo mundo vai estar lá, que legal, divertido. Mas olhando friamente, assim, por skatista ele acaba não tendo muito retorno, né? Tem por estar ali, talvez
e
um videozinho que sai, uma foto
e
tal.
O cara posta no Instagram
mesmo...
e uma semana já, depois já tá esquecida a parada.
Já tá esquecido totalmente, né? Por falar nisso, você também tá seguindo, além de ter seguido seu pai no skate, também tá seguindo na linguagem fotográfica, né?
Linguagem fotográfica. Isso foi... Eu entrei nessa área quando eu voltei da Europa e entrei na faculdade.
Até então você não fotografava tanto?
Não, eu fotografava mais... assim, fotografava do que eu achava legal, mas não tinha uma visão fotográfica, né, de enquadramento. Às vezes olhava o pico, mas não tinha enquadramento, assim, certo. Mas aí quando eu entrei na faculdade, 2016 até 2018, que teve uma noção, tipo assim, ampla do que é fotografia, né, porque, pô, você acaba aprendendo realmente.
Senac. Acho que o Senac acho que é, ainda é o único curso de
graduação, de graduação, eu acho que
de
é.
Fotografia, acho que é, é o único, né?
Que é o tecnólogo, que ele é formação mesmo de fotografia, né?
Cara, que doideira, né? E é um mercado gigantesco, mas não tem faculdade de fotografia,
é,
né?
E eu aproveito para falar, Bolota, que eu me sinto sozinho nesse meio, entendeu? Que nível. Eu até comentei isso com o Igor e comento sempre com o pessoal. Você vai em vários eventos e só tem o Roger fotografando. É uma coisa assim desesperadora. Nós fizemos todos os paulistas, né, o ano passado. Não tinha ninguém. Não aparece ninguém.
Mas não tem ninguém mais fotografando.
Não tem ninguém. E outra coisa. Superiores, vou falar nomes que não me interessa, mas não tem uma gestão de, pô, vamos fomentar mídias, videomakers, tá? Hoje, como se fomenta um juiz, né? Um árbitro de competição. Você não tem isso. Então, por exemplo, sai uma pessoa lá do Nordeste para fotografar lá no Sul, que faz parte deles lá, né?
Parte do pacote da entidade.
Entendeu? Mas é uma coisa horrível, porque você não vê ninguém fomentando. E às vezes, o que eu faço? Eu estou fazendo isso agora na Love CT. Eu estou fomentando esse tipo de coisa para aparecer.
Como gente, você faz? Você fotografa e distribui?
Não, eu tô fomentando a galera mesmo.
O próprio pessoal ali do evento em si, né?
Ó, eu tô trabalhando com o Cels agora, eu vou fomentar.
Fazer lambe. Mas aí deixar as crianças fazerem, né? Isso também.
Então tá imersão fotográfica. Praticamente uma clínica junto.
Isso. Uma clínica.
Isso é legal. Clínica.
Sabe por quê? Eu me sinto sozinho, cara. Eu já falei isso várias vezes. Você não aparece, e quando aparece, o cara não tem coragem de entrar ali e vou, entra comigo aqui e tal. Eu vou te dar um
toque. Quem tava junto na Love CT foi o Thomas, né?
Então, o Todd. O Thomas já é um cara, né?
Não, mas ele tem uma experiência boa também.
O Todd é um cara que já tá na cena há bastante tempo.
Ele também faz tempo. Vários tempos. Vários tempos. Mas assim, esse lance de você estar nos eventos, de vários eventos, você não vê tanta gente. Você pode ver, você não vê. Os amadores, você não vê, cara.
Não tem a não fotógrafo, ser que... mas não tem ninguém documentando mais os eventos.
Tem. A não ser que ele é contratado pela empresa, né? Que nem eu estava lá em Minas, o Tio Verde estava lá, porque nós éramos contratados. Mas aparece um outro tal que vai ali...
Minas contratou você e o Tio Verde.
E o Tio Verde.
Ah, legal.
Entendeu?
Legal.
Mas não tem mais ninguém.
Aquela espontaneidade que tinha, você chegava lá, tinha um monte de fotógrafo.
É
que também não tem mais mídia específica, né?
Você porque
não
tem mais... Porque o cara acha muito mais interessante pegar uma coisa de celular, fazer uma mídia e
coloca
já vai
no
embora.
Canal dele e tá mais que bom, né? É meio isso, né?
E é muito triste, cara.
É. Isso tá criando o quê? Isso tá criando menos área de campo de fotógrafo. Fotógrafo, né, a gente tá falando. De vídeo talvez até tenha mais,
e
né?
Qualidade, eu acho também.
Até um pouco mais de qualidade também, porque tirou aquela exigência que as revistas tinham, né? Pô, a foto aqui, a gente era até muito chato, né? A gente sabe que era chato porque a gente queria sempre o melhor. E às vezes a foto tinha que ser a melhor de todas, então às vezes até o fotógrafo ficava puto com a gente, né? Falava, pô, fiz um monte de fotos, os caras não usaram.
Não,
porque tinha muito critério. Só que a gente era o Instagram da época limitado, né? Porque a gente só tinha aquelas páginas e capô, né? A gente não tinha um monte de página durante o mês inteiro, né? E isso acabou, né? Não tem mais mídia impressa. Acabou. Os fotógrafos se limitaram a ser, né, o próprio divulgador. Cada um tem seu canal e coloca lá. Que acompanha, acompanha. Que não acompanha, não vê.
Okay.
E as mídias... E aí os eventos... Até um ponto legal você comentou. Porque os eventos deveria ter, no mínimo, um ou dois profissionais da área, né? Fotografando e filmando. Para ele distribuir, para ele ter retorno, né?
Claro.
Senão ele vai ficar o quê? Ele vai fazer o evento só no quadrado dele e depois ninguém mais vê. Aí o skatista usa a imagem dele. É bem diferente, né? Uhum. É bem diferente.
O que eu percebo, Bolota, é uma coisa assim, amadorística, entendeu? Infelizmente, as pessoas, elas estão no amador e vão ficar no amador.
Não,
né?
Querem mudar esse padrão.
Não querem mudar. Que nem, por exemplo, fiz evento agora no fim de semana. Já tá tudo com a pessoa, até o driving com as fotos já tá. Pô, eu não tô conseguindo abrir. Sabe, é meio complicado, meu. A pessoa também não evoluíram.
Também nem sabe usar, pegar as imagens.
E distribuir para as pessoas, sabe? Ah, para o político, não sei para quem. Não me interessa, mas assim... Ou senão, por exemplo, me mandou uma mensagem assim no WhatsApp. Roger, você tem as imagens do ano passado? Quer dizer, o cara pegou mesmo. Eu passei para ele o drive, ele não baixou. E agora eu tenho que ir no computador de novo.
Pegar tudo, dar mastigado. Ó, eu vou falar um lance bem criterioso, né? Mas infelizmente tem muita verdade nisso. As marcas, quando elas tinham que fazer um monte de mídia, era meio obrigatório, né? O cara fazer um monte de mídia, uhum. ele tinha que fomentar isso, uhum. né? Ele tinha que anunciar, ele tinha que fazer um monte de coisa. Por um lado, as marcas, isso não é só no skate, né, cara? O mercado em geral. As marcas não gostavam muito de gastar tanta grana com isso, mas tinham que gastar. Então, o primeiro sintoma que aconteceu quando as mídias acabaram, pelo digital, né, ter engolido o impresso, as marcas meio agradeceram, cara, porque eles começaram a pagar menos anúncio, consequentemente eles começaram a pagar menos fotógrafo, consequentemente eles começaram a pagar menos um monte de custo, que era mandar o fotógrafo com o skatista para tal lugar, para fotografar, para sair no anúncio. Esse custo ele cortou. Onde que ele resumiu? No celular do skatista da marca, uhum. que a gente discutiu muito isso durante o período, né? Falar, não, mas aí o skatista vai lá e ele mesmo filma. Tá, mas o cara foi lá pra andar, ele não foi lá pra ficar fotografando, né,
cara? A qualidade do conteúdo já vai mudar, já.
Exatamente.
Porque você, sei lá, tipo assim, se filmar, né?
Se não filmar.
É uma coisa
ou
bizarra.
Ou filma aí pra mim, né? Ou pega meu
câmera
e filma aí.
Né, é bizarro, filma pra mim. É bizarro, não tem como.
Cai a qualidade e o cara acaba dividindo.
Você não tem confiança pra dar a manobra, por exemplo, eu... Em Barcelona aconteceu isso, mas é porque eu tava... Às vezes saía sozinho pra rua. Então eu deixava a câmera no spot que eu achava legal e filmava. Mas às vezes estava com um cara, por exemplo, que eu sabia que o cara não manjava filmar muito em relação à noção, né? De ângulo e tal. Então, já muda a confiança também de você aplicar uma manobra assim. Você vai se matar, né? Num spot. E aí você vai ver o resultado e você fala, nossa, mas não foi o que eu imaginava.
Não é o que você queria, estava pretendendo, né?
Então aí muda muito. Muda muito.
Louco isso, né? Essa nova formatação, né? Acaba indiretamente voltando... para aquilo que a gente estava conversando aqui sobre apoio e patrocínio. Porque também as marcas também não querem patrocinar mais outros skatistas, porque ele não vai usar esse ciclo, né? De ter um skatista na marca, que ele vai usar a imagem e aí essa imagem ele vai usar como marketing. Não, ele não tem mais esse aparato, né? E aí as marcas, infelizmente, né? Lógico que todo mundo fica puto quando você toca nessa ferida, mas infelizmente as marcas não têm mais compromisso nenhum.
Nenhum.
Em ter que patrocinar. Às vezes patrocina, né? Porque quer falar que tem uma equipe e tal. Porque antigamente era meio obrigado,
mas
né?
Se você for ver o tipo de patrocínio, né? Por exemplo. Aí já é outra questão, né? Quando você vai um pouco mais a fundo. Pelo menos eu que vivenciei a parada, então dá pra falar melhor, assim, né?
Mesmo essas marcas novas. Porque tem algumas marcas novas no mercado hoje, né?
Tem umas marcas novas, é.
Até de roupa, de shape.
É, a marca que o Denis é patrocinado, né? As marcas que ele tá, acho que hoje em dia tem um compromisso legal, assim, com... Dá pra ver o feedback do atleta.
Pelo menos um cara, ele foca bem,
tipo, o feedback
e dá
do atleta, mas
né?
O feedback também da... Você vê, porque o cara que também, querendo ou não, é o rosto da marca
exatamente,
na rua, né?
Sim, exatamente.
Então isso muda muito.
O cara é
a vitrine.
Marca, é a vitrine da marca.
É a vitrine.
Com certeza.
Então falta muito a questão também de...
Tanto é, porque quando o skatista pisava na bola por alguma coisa que a marca não gostava, ficava puta, né?
Ficava puta.
Você está queimando minha marca porque você ficou, sei lá, muito louco, sei lá, umas coisas assim. Então quer dizer, nessa hora ele fala realmente que o cara era a faixa... A vitrine da marca.
Sim.
Ao contrário, ele fala, não precisa tanto retorno.
Ou quando era ao contrário, né? Por exemplo, você, como skatista, você tá na rua, você tá,
sim.
Pô, você tá ali todo dia, assim, né? Então, assim, o que acontece? Quando você é de uma equipe e você fala alguma coisa em relação ao estilo da peça que você tá usando, você dá uma sugestão, né? Sugestão pra quê? Pra melhoria.
Sim.
Um produto ser mais clean, você ter um visual mais legal, tipo assim, ter uma estética da hora, não só... Há um nome, um produto e é isso.
Não, dá o feedback da rua, né? Foi o que você falou na Europa, né? Que você foi pra Europa, viu que mudou o conceito.
Não,
você já, opa,
outro mundo.
É outro mundo.
Aí,
e tá mudando,
aí
né?
Você vai dar um feedback pra uma, tipo assim, uma empresa, tipo... Obviamente os caras não aceitam a sua ideia, porque,
difícil,
tipo...
Difícil falar com
o
empresário.
Porque, mano, não é a sua... Não é o que eles querem, né? Não é o que vende, vamos dizer assim. Sendo que a parada que você viu já... Os caras em 2011, os caras já estavam muito à frente.
Já estava à frente.
Ou né? Em 2016, então, quando eu fui, estava tipo, mais à frente ainda.
É, hoje o mercado está muito mais eclético, né? No sentido de que não tem tanto mais uma direção. Né? Antes até tinha, né? Agora todo mundo vai ficar de preto, aí todo mundo ia pro preto. Não, agora tá...
Não, agora tá uma loucura, assim.
Cada um no estilo, né? É então, trap, eu não sei que tipo de som você ouve, mas assim...
Não.
É trap,
boa.
É...
Tô de boa.
Às vezes eu vejo até uns Instagrams que a trilha sonora é sertanejo, eu falo...
É, mas sabe quem tá... Que
não
eu,
é possível, cara.
Sabe que eu vejo até... O estilo hoje em dia tá mudando muito rápido. Isso tá assim, vai, dinâmico, dois meses, né? Três meses o pessoal fica com o cabelo pintado, quatro meses a galera tá com shorts lá embaixo, agora a próxima vez talvez seja um shorts igual a galera usava antigamente no futebol, tá ligado?
De
sei
tênis,
lá, vai
de
saber.
Jogar tênis igual do
tipo,
Nike, assim,
não sei o que pode acontecer agora, tá ligado?
Mudar Nike shortinho.
Eu mudei, assim, o estilo, mas, tipo, uma coisa que eu levei pro resto da vida, o estilo em relação a quando eu voltei da Europa, tá ligado? Não só porque também o skate, óbvio, influenciou, mas a questão da moda também, assim, na Europa, né?
No aspecto musical também é assim também, né?
Porque aspecto musical também.
A trilha sonora tá meio... Eu tenho uma teoria que é assim, se coloca essas músicas muito pop pra ter mais seguidor do que pelo que gosta. Eu não sei, eu vejo um pouco assim aí. Vou colocar essa música que é mais...
Tem agora que ver tá se popzinha. Também é música, né? Tem essa vezes, questão, né?
É aquela música.
Música é uma coisa, né?
Não é aquela música que a gente gosta, que a gente respeita, né? Mas o...
Não, sim, sim.
Mas,
tô falando
assim,
aqui sendo irônico.
Música eclética, a gente tem que respeitar, né? Mas assim, o skate ele sempre teve um pouco dos parâmetros e fala, ó, o skate vai até aqui, pra lá já não é o skate.
Já é outra coisa.
Já é outro mundo. E aí, hoje em dia, eu percebo que acho que a galera coloca isso mais na trilha sonora pra agradar quem tá vendo...
Do que ele
mesmo ouça, porque não é possível.
É, porque ele
você pegar
ele mesmo...
o Instagram, de repente você vai ver o Instagram e tá lá, o cara botou um sertanejo, ainda bota o nome da música e tá lá em cima.
Ele mesmo não colocou, acho que numa videoparte ele não colocaria, tá ligado?
Exatamente,
acho que
não colocaria.
Quem dirige, né, esse trabalho, muitas vezes não tem nada a ver com skate.
Às vezes não tem nada a ver com skate,
e influência fala, também,
opa,
né?
Vamos colocar isso aí que
porque
tá
esse cara é um influencer, ele trabalha, né? Aí ele falou, é melhor fazer desse jeito que você vai ter mais visualização, mais curtida, aquela coisa toda que é o mote de hoje, né?
Até porque a grana também começou a circular muito para esse lado.
Mais,
né?
Lado. Esse por exemplo, lado eu, trap, acho que, trance, eu acho que é a influência hoje em dia e tendência, eu falo da geração para cá, né? A geração mais nova. O pensamento e questão de enxergar as coisas, né? É muito raso. As pessoas são muito rasas, na minha opinião. Como visão de skatista.
E muda muito rápido.
Por exemplo,
de
que é,
gosto,
sei lá,
né?
Igual eu falei da questão das manobras, assim, tipo, o cara, pô, queima uma manobra no Instagram, tipo assim, uma manobra cabreira, que poderia estar numa videoparte, sei lá, que fosse um promo da vida, não sei, que ele poderia fazer outra coisa, né, tipo, com... Hoje em dia tem eventos online também, que é legal também, mas eu acho que a influência, a tendência, visão, eu acho, de skatista hoje... da geração nova é muito rasa, assim, na minha opinião, do que eu vivi, assim, né?
O skate...
Como
agora,
visão.
Não, sim, não, é legal ter esse questionamento, né? Porque realmente tá todo mundo meio... Eu acho que, cara, depois de 40 e poucos anos, 45 anos de skate, eu já vi de tudo, né? E a gente vê que as coisas, às vezes, mudam demais. Por um lado pode ser legal, por outro lado não, e depois vai acomodando, né? Então as coisas, às vezes, vão se acomodando. Eu acho que o skate, principalmente no Brasil, ele tá no momento de tentar se acomodar. Ainda não tá naquele momento de falar, opa, peraí... Todo mundo botou um pouco o pé no chão. Parece que tá todo mundo meio, né, entusiasmado. Caramba, meus números, meu isso e aquilo. Ouço qualquer coisa, faço qualquer coisa. E eu acho que ainda vai ter uma acomodação. Aí volta um pouco a sintonia.
É, porque você vai na rua, tá uma loucura.
Tá uma doideira.
Eu mesmo, por exemplo, no centro eu não ando de skate mais, assim, né? Particularmente, assim. Não, eu ando em outros spots, mas por conta de radiação, eu falo, né? Aqueles caras.
Pra não ser contaminado.
É, exato. Boa, não, mas aí eu acho que andar nos spots mais clean, assim... Pô, querendo ou não... As coisas que de inspiração de vida, assim... De fala, de posicionamento, Klaus, o Chupeta... Eu ouço bastante essas pessoas, assim... Pô, meus pais também... Mas, tipo... O jeito de você estar tá nos lugares certos... Porque senão... Você sabe como que é. A energia é muito pesada. Então, você... Tem que procurar uns ambientes
mais
tranquilos, assim, né?
Não, sim, é o que você falou, né?
Que senão também...
Não ser contaminado.
Você não flui também as paradas, assim, que você quer fazer.
É, ó, programa, tá quase na reta final aí do programa. Tem o quê? Tem uns 7 minutinhos aí de programa ainda? 10 minutos? Não, então tem uns 10 minutos de programa. É bem legal a conversa, puta, legal.
Opa,
legal,
eu que agradeço,
assim,
que agradeço.
Legal ver essa visão de vocês, né? Porque eu acho que vocês andam bem em sintonia, assim, né? Tanto na fotografia como no skate, então é bem interessante. É, mas eu falei aqui no começo do programa, mas e até usei o tio como referência nos equipamentos de seguro. A maior roubada que você passou, Igor, foi esse assalto do IAPI em Porto Alegre?
Foi em Porto Alegre.
De levar todo o equipamento? Foi a maior roubada que você passou?
Foi porque, tipo, a gente foi pra uma trip fazer... Era, tipo, vídeo entre amigos em Mogi, que a gente fez uma crew, Na época aí, ah, vamos fazer um vídeo. Aquela época que todo mundo fazia os vídeos, assim, aqueles vídeos extensos ainda. Uhum. Né? Todo mundo tinha videoparte de 2-3 minutos. Vamos fazer. E, tipo, foi uma loucura isso pra fazer um vídeo, pô. Quem sabe faz um vídeo do zero, né? Sabe que sem questão de dinheiro, você vai pros lugares, você sabe que você, talvez a pessoa não vai acertar a parada, então você tem que ir lá voltar outros dias. Então a gente foi pra IAPI pra gravar pra esse vídeo. E aí, tipo assim, no primeiro dia, assim, a gente meio que não vacilou, mas a gente tava muito também aquela questão, né? Pô, tamo em outro lugar, tipo, pô, todo mundo junto conseguiu chegar até aqui, vamos gravar, né? Aí chegamos, gravamos algumas coisas, a gente já tinha gravado já. E aí foi minha primeira câmera filmadora, mini DVzinha. Aí aquelas lentes...
Câmera de vídeo.
É, aquelas lentes que você colocava meio embutida, assim, que era tipo, parecia um grampo, né? Uhum. Que era aquelas fichiais improvisadas.
Aquelas pequenininhas, né?
Aí, tipo, a gente filmou, aí esperou um pouco, sentou, começou a trocar ideia no IAPI mesmo. Aí a gente viu a galera meio que indo embora, assim, mas a gente não se ligou, porque a gente não... É a primeira vez no spot, né? Aí, tipo, chegaram... Mano, juro pra você, dois caras, os caras estavam de moto, mano.
Chegaram
duas motos, né? É, eram duas motos, mas um em cada uma, mas... Aí falou, os caras vão vir, talvez, trocar ideia, né? Tipo assim. Aí já os caras chegou, tipo, ah, passa tudo. Já era, perdeu. Aí tinha um gringo junto que tava com o passaporte, perdeu o passaporte.
Nossa, o gringo não acreditou, né?
Não, perdeu os, perdeu os euros. Os euros não, perdeu o dinheiro que ele tinha. Que Sério? Ele tinha trocado em real. Tipo, a gente perdeu as câmeras, perdeu identidades, tudo, carteira, essas coisas, né? E o que tinha era a passagem de volta que tava no hotel. Naquela época, né, que dava...
Ainda bem que tava no hotel, né? Não
aquela, aquele mesmo, esquema de impresso, né? Na época, uh-huh, de hotel, assim, que quando você viajava pra outros lugares. Aí a gente, no outro dia, a gente pegou e voltou, infelizmente, mano.
E todo mundo perdeu tudo?
Perdeu tudo, perdeu as imagens.
Era fita. Né? Você acha que a galera que foi saindo é porque se ligou que ia rolar talvez um enquadro ali? Você acha?
É, provavelmente, porque...
Os caras já eram meio manjados ali?
Aquela época a IAPI era um pouco mais sinistra, assim.
Era mais...
Aí os caras falaram, vocês que moscaram porque ficaram um pouco... Tipo assim, não
era... Os caras chegaram dessa letra.
Não era noite, né? Uhum. Não era noite, mas era tipo assim, fim de tarde, assim. 5:30, assim, 6 horas. Era até menos, assim. Mas aí, tipo, foi o horário, assim, que...
Não, mas
aconteceu
isso. É louco,
isso,
né? Isso acaba
tinha
acontecendo...
Tinha poucas pessoas na pista, mas...
Porto Alegre é uma cidade legal, mas ela é violenta também, né?
Tinha poucas pessoas no IAPI, mas elas não se ligaram no que tava acontecendo, tá ligado?
Cara, que doideira, né, cara? Mas isso aí...
Não, foi, é, não, Porto Alegre foi próximo... Tem um...
Cara, qualquer cidade, né? Não tem jeito, é São tipo Paulo, assim, é Rio, é Curitiba, qualquer lugar.
Os caras roubaram a gente, né? Próximo da arquibancada, então era próximo da saída já ali, aquela conexão ali.
Uh-huh.
O final das bordas da arquibancada já é na saidinha ali, né, que dá na rua. Então, foi tipo, os caras já tinham ganhado a cena, né?
É, mas, cara, a saúde era assim também um tempo, né? Tinha uma época que a galera chegava enquadrando com arma, dando tiro,
né?
É,
foi com arma que os caras chegaram.
Os caras chegaram com arma, é. Dependendo da região...
Era novo, eu fiquei em choque. Né? Eu falei, mano, que isso?
Faz mal... Quando foi isso? Você lembra?
Isso eu não lembro. Foi bem antes de ir pra Europa a primeira vez.
Ah, já foi antes?
Foi bem antes. Tá. Acho que era nos 2008, 2009, assim. Antes ainda, se pá.
É, isso até que
era a primeira
porque
câmera.
Tinha a história do seguro, né? E na época talvez nem tivesse seguro, nada, não. Né?
Bolota, muito louco que eu falando pelo telefone assim pra ele, meu, o seguro tá no meu nome. Aí os caras foram lá na delegacia e fizeram o nome dele. Quer dizer, o seguro foi pro saco.
Perdeu o seguro. Caraca, não dá pra bolar um seguro fake, não?
É, mas como eu tava em choque, eu falei, mano.
Nem pensou, né? Nem lembrou, né?
Caraca,
não dá pra fazer um outro seguro?
Eu tinha posto em seguro, lugar, né? Aí, não, no desespero, assim, acho que eles estavam todos desesperados, né? Ele só falou assim pra mim, depois eu falo com você, pai. E aí chegou a noite, falei, Igor, você põe o nome de seguro de quem? Ah, pus no meu nome. Falei, puta, aí...
Não teve como resgatar.
Não teve como resgatar.
Não daria pra fazer um seguro aqui, fazer um BO por aqui? Falar, foi aqui, aquela história.
Não tinha como, cara.
Mas é isso.
Aquele jeitinho brasileiro, né? É. Eu vou fazer o BO lá em São Paulo. E você, tio, já passou por uma situação assim? Próxima, pelo menos?
Não.
Porque todo fotógrafo sempre tem, né?
Alguma história. Mas eu falo pro Roger, pra ele tomar cuidado na rua. Porque hoje em dia, ó, tá ficando mais velho, não, assim, 64 anos. A gente, o que a gente faz?
Velho, velho!
O que a gente faz nos
Vamos
eventos?
Vamos pegar o tiozinho.
É que meu irmão não tá aqui, o Dylan. Mas minha mãe também. Minha mãe, ó, é minha mãe, o Dylan e eu. São os três juntos dando bronca no Roger.
Por quê?
Porque o que acontece?
Com a câmera,
chega no evento, eu tenho que falar isso aqui, não tem como. Chega no evento, ele acho que é desespero para fazer as fotos.
Nem olha pro lado.
Aí, tá, não, tá, é também, tem esse lado. Mas às vezes ele pega e deixa a bolsa aberta.
Tá, pode
crer. Aí eu falei, ele tá do outro lado da pista, a bolsa tá aberta. Aí o que eu fico? Parece um segurança mesmo da bolsa. Vou lá, fecho toda hora a bolsa. Falei, mano, a gente não vai ser roubado. Mano.
Você é a consciência.
É. Aí eu falo, mano, mas meu irmão é pior. O meu irmão é pior.
Pega mais o pé.
Porra, meu irmão.
Caramba, tio, sabe?
Além de pegar no pé nos eventos, pegar online, né? Onde você tá? Por onde você tá? Eu não tô te vendo aqui. Onde você tá? O que você tá fazendo? Você guardou a câmera?
Pô, mas por um lado é legal, né? Vocês estão, né?
Não, tem que ir.
Vocês estão aí trabalhando na mesma área, né? Vocês estão meio se cuidando,
tem que
né?
Se cuidar. Ainda mais hoje em dia, né? Sabe como que hoje em dia tem que estar com uma atenção redobrada.
O tempo inteiro tem que estar alerta, não tem jeito.
Não é nem medo de perder equipamento que a gente tem, né, meu? É claro que é cabreiro, que você
não, mas o seguro garante, mas é o trampo e a burocracia,
não,
né?
Não é, ô Bolota, eu acho que assim, eu tenho mais medo é do parte física, entendeu?
Ah, sim, aí,
pô,
sim,
o cara puxou o equipamento. Se, de repente o cara tá com uma arma, o cara dá um tiro, o cara tem um monte de coisa.
Hoje,
que
por
não vale
qualquer,
nada, né?
Por qualquer coisa, os caras podem estar puxando, né?
Só é claro falar... que muitas vezes o cara vai pegar aquilo, vai tocar por um crack, vai tocar por alguma coisa assim que a gente sabe como que funciona hoje, né, meu? Mas é mais a parte física, entendeu?
Mas mesmo você que circula bastante na área central e também na série de rua, periferia, não, ninguém chegou te enquadrando, roubando. Isso aí é bom, é legal.
Acho, né? Que na,
os caras respeitaram.
Na ZL, acho que é mais...
É que eles falam, ah, esse
é mais seguro ainda,
não,
mano.
Não chega perto do tio, não. O tio
já... Tando na ONG lá, é mais seguro.
Por enquanto, tando na ONG é mais seguro.
Então, na Zona Leste, eu tenho mais segurança do que por aqui.
Do que aqui pelo centro.
Entendeu?
Não, aqui é terra de ninguém. Aqui,
é,
né?
Igual eu falei, eu moro no centro há do que 2 anos.
Todo dia você vê
tipo assim, a minha missão agora é sair do centro. Vamos ver até quando eu consigo ficar aqui. Porque eu falo, quando eu entro no meu apartamento, parece um cubo mágico, assim.
Você isola tudo que tá lá fora.
É, porque é loucura. Quando você sai pra rua, é só loucura.
Não, é centrão aqui, essa região da rádio aqui é Consolação, perto da Praça Roosevelt. Agora diminuiu, mas aquela gangue da bicicleta...
A gangue da bicicleta.
Nossa, cara, todo dia era a galera roubando celular aqui, mas assim, 3 da tarde, 2 da tarde, 10 da noite. A gente saía aqui e ficava ainda gritando pros caras, vocês estão roubando celular, vocês estão loucos. Aí os caras vinham de bike nossa direção, assim, depois eles viam, os caras estão em 5, aí eles iam embora. Mas, cara, você não tinha segurança nenhuma, cara, o tempo inteiro. E aí não tinha o que fazer, né? Dependendo da região... Tem que ficar esperto. Ainda mais câmera, é o que você falou, né, tio? Como o celular hoje tá valendo mais que uma câmera, e é mais ágil, né, você negociar, o cara vai no celular. Se você tiver com o celular, ele quer o celular. A câmera, talvez, o cara até demore para assimilar, né? Ele não entende. Ele não sabe se a câmera custa uma grana.
Ele não vai ter essa noção.
Se a câmera é atual, se não é difícil, né? Você olha aí, ainda mais não você é mais bem comum, né?
Você vê que tem umas cenas assim bem loucas, que nem, por exemplo, os caras estavam filmando na Paulista, e a pessoa filma ao vivo, né? A mulher tava falando no celular e o cara filmando.
A repórter.
É, a repórter. O cara pegou o celular. Ele podia parar e levar todo o equipamento.
Nossa, levou só o celular.
A câmera, tava filmando. Só pegou o celular e saiu andando. Caralho. Com a bicicleta.
Legal que a câmera filmou, né? A câmera da TV filmou e falou, cara, o cara de costa.
Já virou outra matéria. Né?
Já virou outra matéria. A pauta agora é que o cara saiu roubou a repórter. Cara, mas legal. Enfim, pô, né, bem legal a história de vocês. Muito legal. Fazia tempo que eu queria... Né, trazer vocês aqui no programa, até por essa sinergia.
Acho,
né,
que foi,
cara,
uma vez até que a gente se trombou, né? Que você tinha comentado.
Acho que eu te encontrei aqui,
foi aqui
perto da rádio, né? Acho que
quando eu morava no outro apartamento aqui próximo.
É, aí você passou, eu falei, pô, tô indo lá na rádio e tal, que aí você tem que ir lá. E nesse momento, né, cara, que é um momento diferente. O tio, né, que tá sempre fotografando, também passou por todo esse momento, né? De transformação digital, analógico. E isso que você colocou hoje realmente é. Eu tenho colocado aqui algumas vezes no programa. Não tanto, né? Porque às vezes o mercado ele tá de um jeito que parece que você questiona muito, eles ficam putos, né? De falar, pô, mas o cara tá questionando. Mas realmente essa mudança de postura, principalmente na sua área, né? E o Igor também, área de audiovisual, os caras não darem muita atenção, é um negócio muito bizarro, né? Porque o skate, culturalmente, sempre teve a imagem como um dos alicerces do skate, né? Quando você fala de skate daqui 10 anos, 15 anos, você vai voltar e falar, ó, essa foto da época e tal... O skate sempre teve essa cultura, né? E parece que isso ficou meio, hoje em dia, meio secundário,
não,
né?
Não é tão valorizado.
Não é tão valorizado,
louco, exatamente. Se você pegar, por exemplo, pegar um grande evento que a gente teve, Paris, né? Agora. Não só no skate, como eu acompanhei vários fotógrafos, né? Assim, que fica uma foto. Não tem como, entendeu? Que nem aquela foto da Rebeca e as duas meninas, né?
Animal.
animou aquilo, entendeu? Quer dizer, outras fotos de ação, foto de baixa velocidade, que os caras fizeram, os caras fazem muito, né?
Uhum.
Assim, é a foto que vai ficar.
Vai ficar eternizada, né? Exatamente. Não, fotografia, mas... a mágica da fotografia é isso.
É,
né?
Isso.
Eternizar. Mas o que você um falou momento. Sobre a parada meio... É, que a galera não valorizar tanto hoje em dia, né? Essa questão, assim, da fotografia. Mas eu acho que isso muda muito quando o projeto, igual uma exposição que o Roger fez, que tá fazendo, né? É, o projeto muda muito, a visão muda muito quando o projeto tá concreto ali, tá numa parede exposta, tá ligado? Uhum. Então a visão da pessoa, quando ela vai lá olhar e vê todo, pô, fica tudo que aconteceu,
cara, né?
Aí, ela
caramba,
fala, aí aquilo ali se torna uma coisa assim... mágica, né? Porque
valorizado, né?
É diferente você passar ali no Instagram as fotos assim, fotos, sei lá, de 2000, foto de 2010, foto de 2015, e vai passando. Você vê na foto exposta é outro
sentimento também, né? Pô, aproveitando que a gente tá acabando, tio, até quando vai a exposição? Então é lá no Love CT?
Love CT, na ONG.
Na ONG Love CT?
Isso.
Que por acaso, aquela pista é nova, né? Ou não tanto?
Não,
aquela...
já é antiga.
Ah, já é antiga?
Antiga.
Com a cobertura, a parte coberta?
Não, a pista é perto, mas não é nesse lugar.
Ah, tá. Então, onde que está a exposição?
É na Love CT,
tá?
É, em frente tem o Céu Santo Inácio.
Inácio Monteiro, né?
Inácio Monteiro.
Desculpa. Inácio Monteiro.
Inácio Monteiro. Entendeu? E vai até quando?
E não, já terminou. Se você olhar a data lá, mas ela continua lá. A gente vai estender mais um pouco.
Puta, irado. Tem um prazo?
É porque rendeu tanto que vai estender.
Gostaram pra caramba.
É, a molecada que nunca teve contato com isso, né?
Puta, muito legal. Porque, e se estiverem fazendo clínica, então melhor ainda, né?
Isso
é muito legal.
O Roger fez uma ideia bem louca de fotografar as crianças e na outra semana as crianças estarem expostas na parede.
Irado, essa molecada pirou.
Não,
né?
A molecada pirou, vendo a própria foto na parede.
Pra fechar, Bota, uma experiência que eu fiz lá de imersão fotográfica. Eu peguei todas as crianças, como você deve ter observado em algumas fotos que eu te mandei.
Sim, eu vi.
E eles fotografaram, entendeu?
Eles mesmo pegaram a câmera e fizeram o clique.
Aí os professores estavam juntos. Foram 2 dias de trabalho todo assim, muito legal, com os professores e com os alunos. 2 dias de trabalho intensivo, das 8 às 5 da tarde, com as crianças. E eles fotografavam. Aí qual que foi o feedback? Todos os professores chegaram na coordenadora de céus e falaram, meu, animal. Porque as crianças pegaram a máquina na mão e eles fotografaram.
Eles se sentiram, né, presentes.
Não, imagina, pegar isso aqui na mão, eu punha em volta.
Fazer o clique.
Né, explicava, olhava e clicava. Aí o que eu pegava? Toda a classe ia se juntando no fundo e cada um ia fotografando eles mesmos.
Irado.
Aí depois eu expus.
Animal. Bom, se tiver mais ações assim, manda aí pra gente. A gente faz questão de divulgar. Somente tiver clínica, então mais ainda,
não,
né? Porque esse tipo de trabalho, é fundamental, né? Se cria essa sinergia, né?
É um trabalho que eu quero.
E é tudo criança também, né? E
com criança, ainda mais a periferia, né? Que não tem muito acesso, vê tudo de longe.
Nunca vi uma câmera.
Nunca vi uma câmera, nunca teve acesso.
O skate eles estão vendo bastante, mas câmera nunca tinha visto.
Câmera menos, né? Ainda mais câmera né? Com formato profissional.
Não fiz uma foto de Polaroid deles também.
Isso aqui
que é uma coisa que...
Exatamente.
Eles talvez viram, mas só viram pela TV, alguma coisa, uma Polaroid, né?
Exatamente.
Nós levamos vários livros também, eles tiveram acesso aos livros, né?
Puta, irado. Galera, brigadão.
Opa,
eu que agradeço.
Felizmente o programa tá acabando, tô entrando no horário da programação da rádio, aquela pegada assim, estamos estourando o programa. Pô, obrigado, parabéns aí pelo trampo.
Eu
parabéns
que agradeço,
aí pela família ativa, né, cara? Pô, tá aí também guerrilhando pelo skate. E também parabéns pela fotografia, né? Que fotografia é uma área nobre, né, cara?
É eterno,
arte,
né?
É eterno. Estamos aqui, cara, precisando de divulgação. Se vocês tiverem trabalho novo, manda aí pra gente. E é isso. Hoje o programa foi com o Igor Smith, com o pai Roger Tio Skater. Programa Let's Go Skate Radio 146, ano 6. Obrigadão mesmo pela presença.
Eu que agradeço.
Semana que vem tem mais. Não esqueça que depois ele vai estar no Spotify essa entrevista. Hoje, sexta-feira. Se não dá para segunda-feira, o programa já está disponível no Spotify. Entra lá, tem 146 programas, é só ir clicando e tem entrevista para tudo quanto é gosto e skate na veia.
Skate na veia.
Beleza, galera? Brigadão. Sim, valeu, Rádio Antena Zero. Tamo junto. Espero não ter estourado muito aí. Semana que vem tamo de volta. Valeu, até semana que vem.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.